Boa noite a todos.
Quero aqui agradecer, em nome da Câmara Municipal de Juara, a presença de todos os senhores e senhoras. Quero agradecer especialmente a direção da escola, na pessoa da professora Joselina, diretora, e também todos os professores que aqui se fazem presente. Também agradecer a presença aqui do meu amigo caseiro, de mais um outro companheiro que não tem um nome lá, mas quero agradecer a presença dos senhores, em nome da Câmara Municipal. Nossa, eu vou fazer a leitura aqui da nossa convocação. Hoje nós estamos realizando a segunda sessão ordinária do ano de 2015. Nós temos um calendário para cumprir. No ano de 2015 seria 6 sessões, nós estamos realizando a segunda itinerante, bem explicado. E então nós, devido à distância também, nós alteramos, nós adiantamos um pouquinho o horário. Então, convocação número 005 de 2015. O presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, João Cândido de Oliveira, no uso das suas atribuições legais, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal e do artigo 2º da Resolução número 149, 19 de maio de 2015, convoca os nobres edis que compõem a Câmara Municipal para a sessão ordinária itinerante, que será realizada no dia 18 de agosto de 2015, às 19 horas, nas dependências da Escola Municipal Francisco Sampaio, localizada na Rua Bahia, sem número, distrito de Paranorte, Juara, Mato Grosso. Juara, MT, em 11 de agosto de 2015. Assinado, presidente João Cândido e todos os vereadores. Como durante as sessões, nós não podemos, de acordo com o nosso regimento, abrir a palavra para pessoas que não sejam vereadores, nós usamos, então, a prerrogativa de abrir a palavra para pelo menos um membro da comunidade para que se faça, que se apresente as demandas da comunidade. Neste caso aqui, nós ouviremos, então, a professora, diretora do colégio, professora Joselina, e também estava combinado que o Clodoaldo faria o uso da palavra. Portanto, como ele não está ainda presente e nós não podemos esperar, eu quero passar então a palavra nesse momento para a professora, que pode usar a tribuna, por favor. A senhora tem 5 minutos.
Boa noite a todos, né? Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, né? O senhor João Pinto e os demais aqui vereadores, né? Presente. E assim, a gente foi um combinado mesmo, o João Pinto falou, né? A gente esteve conversando aqui no dia do mutirão, né? E a gente ficou assim, eu no caso, como diretora da escola, fazer a apresentação reivindicando alguns, né? Algumas melhorias para a escola, né? E aí, ver uma pessoa para poder falar sobre a comunidade, né? As melhorias da comunidade em geral. E aí, eu propus ao Clodoaldo, né, que fizesse essa questão aí, porque ele é uma pessoa que está sempre conversando com o pessoal, né? Até o trabalho dele, ele está sempre em contato com o pessoal aí, então facilitava mais, né? E só que, assim, eu não sei o que aconteceu, que ele até agora não chegou, né? Não sei o que aconteceu realmente, porque ele até hoje passou aqui na escola, perguntou se o pessoal vinha, eu falei que vinha, estava tudo certo, só que até agora ele não veio. Aí, então, a gente aqui, né, tem professores aqui também, e eu quero aqui falar sobre a questão da escola, né? Alguns pontos relevantes aqui que a gente sabe que é importante para a escola e que a gente já vem buscando há muito tempo, ver se a gente consegue essas melhorias, né? E aqui está a reivindicação de todos os professores, né, funcionários, que a gente conversou todos juntos, né, para poder colocar no papel esses pedidos aqui. Que são a questão do ano letivo, né? Que a gente não inicia nunca aí na data certa. Então, a gente quer reivindicar esse direito por questão da gente sempre começar atrasado o ano letivo e atrasa todo o cronograma das aulas e tudo mais. Então, esse é um pedido dos professores, tá? Outra coisa, a reforma geral da escola. Porque vieram aqui e aí falaram que ia fazer a questão da fiação, da cobertura, né? Da trocar as telhas da escola, forro e tudo mais, né? E não foi feito isso aí. Veio fazer uma reforma aí, uma reforma muito fraca, né? Que foi só uma geralzinha aí e foram embora. Então, eu vejo assim que a gente, na frente da escola aqui, a gente vê as prioridades realmente, tá? A quadra de esporte também aqui, a gente vê se a gente melhora ela, né? Porque tem a iluminação pública também da quadra, quadra, que a gente não usa ela à noite, porque não tem iluminação dela ali, né? Então a gente consegue sair através aqui da Câmara, né, municipal aqui. Uma sala de educação infantil, porque a gente só tem uma, por isso a gente funciona só num período, uma sala no período da manhã ou da tarde, porque a gente não tem realmente condições de fazer os dois no mesmo período. E esse ano, como ficou as aulas tudo no período da manhã, ficou uma sala de educação infantil para tarde, somente uma. Só funciona à tarde, só uma sala de educação infantil. Então, para a gente ficou difícil, os pais questionaram, mas a gente não tinha como fazer isso, né? Porque não tinha sala sobrando. Adequação da sala de informática, né? Que é uma coisa, gente, que ó, já veio vários gestores aí, a gente veio lutando e nunca consegue a adequação dessa sala, né? Tem os computadores, tem tudo, mas a sala não está realmente adequada. Aí não tinha, porque não tinha um técnico, não sei o quê, e era uma coisa e outra. A gente, até hoje não funciona essa sala de informática. É uma necessidade para a escola, tá? Uma biblioteca também, porque os professores, né, os alunos necessitam de uma pesquisa, de estar os professores levando aluno para um momento de leitura, e a gente realmente não tem condições disso aí também. E é uma promessa que já veio, né? E a gente não tem isso. O pagamento dos dias de reposição dos professores também foi um pedido dos professores, né? Porque esse ano, não esse ano, né? Já faz uns 3 anos, né? Que vem vindo, assim, professores trabalhando no início do ano, quando vem antes do contrato, aí o contrato trabalhou aqueles dias, mas não repõe aquele dia, eles não pagaram. Esse ano tá sem o pagamento, né? E os professores já reivindicaram junto ao sindicato. E aí tá nessa questão. Aí paga hoje, paga amanhã e até agora nada, né? Então a gente tá pedindo em nome dos professores, né? Funcionários que trabalharam no início do ano e até agora não receberam. Ventiladores ou ar-condicionado para todas as salas. Porque, gente, isso aqui não é fácil. É quente, muito quente durante a tarde, né? Quem trabalhou no mutirão aqui percebeu que realmente não tem condições. Então é um pedido que a gente faz, né? Que se não colocar o ar, mas que coloque um ventilador na sala, em cada sala, né? Pra que funcione, né? Porque arrumando a estrutura, a fiação da escola, eu acredito que, né, não vai dar mais problema. Porque o problema aqui é que a fiação não aguenta o ar-condicionado. Não aguenta, estoura tudo, né? Então tem que, de toda forma, tem que trocar aí, para o início, a fiação da escola todinha. A efetivação dos aprovados no concurso público também, né? Porque a gente sabe que aqui, eu não sei como funciona em Juara, mas aqui tem pessoas que foi aprovado em primeiro lugar e até agora não foi chamado no concurso público, e a gente não entende por quê, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e até agora ninguém daqui foi chamado pro concurso público. Então não adianta nem ficar fazendo lá uma coisa e chega aqui de outra forma pra gente, porque vem a cobrança, a gente vai atrás, é só conversa fiada e nunca se resolve nada. Então a gente aqui diante do presidente da Câmara e os demais vereadores aqui, a gente tá pedindo em nome da comunidade, em nome da escola, pra ver se resolve algum desses pontos aqui, ou se não seja todo, mas seja algum deles, tá bom? Então eu agradeço, né, e muito obrigada a todos.
Agradeço a fala da professora. Nós estaremos encaminhando, então, todas essas demandas aos setores competentes e, com certeza, estaremos cobrando, conforme a gente já tem feito, as ações que vêm de encontro com os interesses da comunidade, especialmente a comunidade da Paranorte. Quero, então, mais uma vez agradecer a presença dos senhores que se fazem aqui. Eu vou, então, neste momento, só para informar, a comunidade teria aqui no Distrito da Paranorte, mas um representante da comunidade para falar em nome da comunidade aqui do Distrito da Paranorte. Infelizmente, não pode estar presente, mas todos os temas que foram tratados pela comunidade, eu gostaria de pedir que fosse colocado em papel e encaminhado para a Câmara Municipal para que a gente possa estar cobrando do Poder Executivo. A Câmara Municipal, eu quero lembrar aos senhores que tem feito a sua parte. Nós temos cobrado, a gente tem visitado, não com muita frequência, mas sempre a gente está por aqui. Então, nós precisamos, então, desse documento. Ao invés de uma fala que nós levaríamos gravada, vocês poderiam depois, sargento, que eu quero cumprimentar aqui também, obrigado pela presença, então colocar no papel para a gente poder estar cobrando, então, essas demandas. Tá? Essa pessoa seria o Clodoaldo. Portanto, nós então passaremos a abertura dos nossos trabalhos. Eu, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense e do Distrito da Paranorte, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 8ª legislatura. Eu comunico aos senhores aqui presentes e aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia Sagrada encontra-se aberta sobre a mesa e eu convido a vereadora Marta do Banco do Brasil para que faça uso da mesma.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, boa noite. Vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram até a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém.
Agradeço a vereadora Marta e solicito o segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Antes de passarmos ao pequeno expediente, eu quero justificar aqui a ausência dos vereadores Lourão do Macarena e Maurinho Som. O vereador Lourão do Macarena está em Cuiabá, tratamento de saúde, e o vereador Maurinho Som também. Ele está em Juara, mas ele foi submetido a uma cirurgia de rim e não puderam, então, estar presente aqui hoje conosco. Pequeno expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura as matérias recebidas. Ofício número 216/2015 da Prefeitura Municipal.
Ofício número 216/2015 da Prefeitura Municipal, encaminhando o relatório de atividades referente ao mês de fevereiro de 2015 dos seguintes órgãos: Cine, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desporto, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Ofício número 418/2015 da Secretaria Municipal de Educação.
Ofício número 418/2015 da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando regulamento do projeto do concurso de produção de texto da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o PROCON de Juara, Mato Grosso.
Ofício número 1295/2015 do Poder Judiciário da Comarca de Juara.
Ofício número 1295/2015 do Poder Judiciário Comarca de Juara, encaminhando para conhecimento cópia da portaria número 01/2015, gabinete, que trata do plano individual de atendimento à criança e ao adolescente.
Ofício número 002/2015 da Comunidade Indígena de Juara.
Ofício número 002/2015 da Comunidade Indígena Apiacá, Caiabi e Munduruku, solicitando intermediação junto ao Executivo Municipal para cascalhar e levantar a estrada que dá acesso às aldeias Tatuí, Mairobi, Apiacá e Caiabi, para readequação das águas da chuva.
Ofício número 1756/2015 da SEDUC.
Ofício número 1756/2015, SEDUC, informando que não há disponibilidade financeira para realizar a reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual Dom Aquino Correia do Distrito de Águas Claras.
Ofício número 240 da Câmara Municipal de Juara.
Ofício número 240, Gabinete da Presidência 2015, Juara, Mato Grosso, 11 de agosto de 2015. A Luciane Borba Azoia Bezerra, Intermata, Instituto de Terras de Mato Grosso. A Lei número 11.977/2009, artigo 46, nos diz: a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, venho pelo presente solicitar informações da atual situação atual do processo de regularização fundiária do Distrito de Paranorte, município de Juara, Mato Grosso. Com a regularização fundiária, temos uma mudança de perspectiva de vida para as comunidades e para as famílias beneficiadas, pois possibilita que seus proprietários busquem melhorias em suas residências através dos programas do governo federal. A moradia regularizada é um caminho para a integralização de outros tantos direitos fundamentais, tais como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. Na oportunidade, eleva o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, João Cândido de Oliveira, João Pinto, PSB, presidente.
Na verdade, esse ofício, apesar de estar lá o nome João Pinto, ele é um ofício da Câmara Municipal, tá? Ele deixa registrado nos anais dessa casa, depois para ser alterado. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Jeremias.
Boa noite a todos. Quero fazer algumas indicações verbais e peço para todos os colegas assinar junto comigo. Quero fazer uma indicação referente à estrada que liga para a Norte a Juara, que foi feito o patrulhamento até na Porta do Céu na época, e era para ser cascalhada, erguida e cascalhada, e feito as lombadas naqueles pontos críticos e tirar a água da estrada. E até no presente momento não foi feito. Na época eu já pensei que tinha sido feito na época, né? Não tinha vindo mais para cá. E hoje vindo eu constatei que está só aquela patrolada que foi feita. E se chover, uma chuva que daí eu acredito que vai ficar pior do que estava às vezes que eu tive aí na época da chuva. Então, chegando lá, já vou cobrar o secretário Dionísio, porque eu acredito que até começar a chover vão fazer esse serviço aí, porque senão o pessoal vai ficar complicado com o trânsito aqui. E também a estrada ali da Porta do Céu, a Escola Santa Clara, Paredão, que até no momento também não foi feito o serviço. Foi patrulhado lá, mas acho que, segundo informações, foi maquinário terceiro que fez o serviço lá, mas só deu uma patroladinha. Então, a prefeitura vai ter que ir lá fazer um bom trabalho, que eu tive lá na época das águas, com a secretária de Educação, fui fazer uma reunião lá. Só chegamos lá por causa que a caminhonete é traçada. E se não fazer um bom serviço lá, agora nessa época, na época da chuva, o pessoal vai ter a mesma dificuldade ou até pior, né? E a questão da iluminação aqui da quadra, até a professora já citou, né? Parece que é o padrão ali que não... tem que trocar o padrão, né? Então vai ter que pedir pro Letícia vir aqui e ver se trocar só o padrão vai resolver. Ou então até colocar um transformador aí para poder o pessoal aqui fazer suas atividades à noite aí. E é só, seu presidente.
Agradeço o vereador Jeremias. Vereadora Márcia, do Banco do Brasil. A sua palavra, vereador. Este que vos fala. Vou falar hoje na tua frente, Chico. Nós, há poucos dias também, nós estivemos aqui no momento do mutirão, uns dias que antecederam também o mutirão, e a grande verdade é que a ansiedade de todos, vocês podem ter certeza que também é a nossa, porque quando você pede, muitas vezes não é atendido, nós ficamos na mesma situação. Mas nós encaminhamos também no dia 11 de agosto, logo depois do mutirão, depois das reivindicações do pessoal, nós encaminhamos o ofício 242 da Câmara Municipal para Claro, Telecom Participações S.A. Nós encaminhamos para Oi S.A. Nós encaminhamos para TIM Celular S.A. Encaminhamos também para Vivo S.A. solicitando a viabilidade de estudos com o objetivo de instalar aqui uma torre de telefonia móvel. Essa é uma ansiedade de toda a comunidade, nós sabemos disso, sabemos a dificuldade de cada um. Não é agora há pouco, nós chegamos aqui, lá no Salesa ele tem o WhatsApp, né? Então a gente vê que as pessoas vão lá para poder se comunicar com os parentes, enfim, até para tratar de negócio. Eu não sei se tem mais algum outros pontos aqui, mas enfim, já é um avanço. E aqui a gente justifica a distância, a necessidade real, o número aproximado que a gente conseguiria atender com essa telefonia móvel, alguma coisa em torno de 2.500 a 3 mil usuários num raio aqui entre 30 quilômetros aproximadamente, né? Então, e nós encaminhamos também um documento para o deputado Oscar Bezerra e para a deputada Janaína pedindo interferência com relação a essas questões. Nós temos aqui, através do ofício 247, para o deputado Oscar Bezerra, também de 13 de agosto. Nós temos também o 248 para a deputada Janaína, com o mesmo objetivo, de fazer gestão junto a essas empresas de telefonia móvel, visando então um estudo o mais rápido possível para a instalação de uma torre de transmissão. Nós também, no dia 3, nós solicitamos, através de indicação, a Secretaria de Obras, também que incluísse no programa da Secretaria
Secretaria de Obras do município, em caráter emergencial, o cascalhamento do trecho, especialmente o do trecho entre a Porta do Céu e a Paranorte, o distrito Paranorte. O mesmo é o objetivo aqui do vereador Jeremias. Nós também já encaminhamos essa documentação com apoio, diga-se de passagem, de todos os vereadores. E outra questão, inclusive até já recebi, Jeremias, uma resposta, e devo transmitir aqui agora para a comunidade, a questão da manutenção e ampliação de algumas luminárias aqui no distrito da Paranorte. Ele deve acontecer, já era para ter acontecido nessa semana que passou, mas infelizmente a mercadoria não chegou. Hoje o secretário me ligou no momento que antecedeu a nossa saída e comunicou que assim que chegar, a equipe estará vindo para Paranorte e nós estaremos cobrando isso através da indicação número 153 do dia 3 de agosto. Eu poderia fazer nas considerações finais, mas eu só vou acrescentar aqui. Eu recebi hoje, inclusive, um ofício da deputada Luciana, hoje presidente do Intermate, né, onde fala sobre a questão da regularização aqui do distrito de Paranorte. Então, mais daqui a pouco, como pequeno expediente, o tempo é pequeno, nós faremos então uma explanação sobre esse assunto. Então, com a palavra, o vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, obrigado pela presença, uma boa noite. Senhor presidente, estaria fazendo várias indicações verbais referente à própria escola, mas como a diretora já trouxe a pedido dos profissionais de educação todas as demandas, então vamos fazer uma solicitação em nome de todos os vereadores presentes, também dos outros dois vereadores que, por motivo de saúde, não puderam estar presentes, está encaminhando ao Executivo Municipal. Quero fazer uma indicação aqui também, senhor presidente, solicitando que o Executivo faça um trabalho junto ao assentamento nas estradas e pontes no assentamento escondido. Assentamento esse que sempre ele fica para trás. Hoje questionamos a estrada, viemos aí três horas e pouco, mas todas as vezes que chega o maquinário aqui, vai por outro lado e o assentamento escondido fica para trás. Quando cobramos, fala, mas o assentamento é do INCRA, o INCRA tem que colocar recursos. Se o governo federal, por sua incompetência, não regulariza seus assentamentos, nós não podemos deixar famílias lá isoladas, abandonadas. Todo ano, a mesma coisa. Eu faço essa indicação, quero que o maquinário, conversei hoje cedo com o prefeito, o maquinário está saindo da linha Reolon, lá na estrada Rodolfo Ferro, está vindo aqui para a estrada Paranorte, fazer esse trabalho de cascalhamento nos pontos piores, mas esse maquinário, senhor presidente, nós temos que estar perto, não deixar ele voltar sem fazer um trabalho junto ao assentamento São José do Escondido. Questão da iluminação, o senhor fez essa indicação já tivemos feito anos anteriores, foi feito um trabalho, até tenho que agradecer ao sargento Queiroz, que fez um trabalho marcando, né, os pontos onde precisava ser feito a manutenção, foi feito trabalho de recuperação na época, Léo, em 40 luminárias, também depois incluído 40, mas agora o sargento já procurou novos pontos, já marcou inclusive, né, sargento, então o presidente já falou, o executivo deve estar vindo, no máximo nesse mês aí, deve estar vindo, já fez a compra do material, para estar fazendo esse trabalho junto à comunidade. Já era isso, presidente.
Vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que se faz aqui presente. Gostaria, senhor presidente, que todas as reivindicações aqui da Paranorte, que fosse assinado por todos os vereadores, porque na verdade as reivindicações e as indicações aqui são quase as mesmas, que a gente conhece as necessidades. Na verdade, conversando com algumas pessoas aqui, e as necessidades e as reivindicações, quais são as mesmas? Na verdade, vindo, Léo, vai vindo de Juara para Paranorte, infelizmente, os pinguelão, as estradas, é de suma importância, como aqui no distrito também, as luminárias, o assentamento, tudo se faz necessário. Então, gostaria de pedir para Vossa Excelência, se for necessário, todas as reivindicações e indicações em nome de todos os vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com certeza nós faremos isso. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, os vereadores já falaram dessas indicações e eu sou um vereador de fazer poucas indicações. Até porque já fiz muitas indicações e uma grande parte delas sem êxito. O executivo não tem entendido. Mas eu gostaria de sim de estar assinando junto com os colegas vereadores essas indicações, claro, inclusive essa da escola. A gente observou, fiz algumas anotações aqui da escola, do Chico, líder do prefeito. E nós acompanhamos e verificamos hoje, no decorrer do dia, a questão também do distrito da Paranorte. E nós temos recebido lá sempre várias reclamações e nós também temos o conhecimento mais desse descaso que está o distrito da Paranorte. Mas vindo de Juara para cá, eu vi que o negócio aqui está mais feio do que nós imaginávamos. Nós estamos com a cidade lá com o núcleo, com o perímetro urbano da cidade. uma situação feia e lamentável também. Os vereadores vão concordar. O Executivo Municipal tem deixado a desejar lá dentro do núcleo, dentro da sua casa. E, no entanto, nós estávamos achando, este vereador estava achando que o Executivo estava fazendo as suas atribuições, as suas funções na zona rural do município, no nosso distrito. Infelizmente, hoje nos deparamos com a situação totalmente ao contrário. Situação do Distrito Paranorte, nada diferente dos outros distritos, Jaú, Águas Claras, Catuaí, da mesma forma, um abandono total. E todo cidadão, todo morador, todos os vereadores sabem, principalmente o prefeito sabe, o secretário sabe, os chefes imediatos das pastas, sabem as necessidades que existem dentro do Distrito Paranorte, sabem a necessidade que existe desta estrada que foi falada agora pelo vereador, de Juara a Paranorte. Então, uma vergonha, está um abandono, e nós temos dotações e temos recursos para fazer isso. Só falta gestão. É por isso que eu não vou fazer aqui, se nós fosse fazer indicação aqui de tanto buraco que tem, de iluminação que está faltando. E aí nós temos que vir aqui na Paranorte hoje dizer, ó, iluminação, nós não, o eletricista não vai vir até o momento porque não chegou o material. Foi uma denúncia que eu ofereci no Ministério Público, os colegas vereadores acompanharam, não sei se vocês acompanharam através da imprensa. Nós tínhamos mais de 800 mil reais na conta da iluminação pública, que é uma contribuição que o cidadão paga para a prefeitura. Estava lá parado. E a cidade, o distrito escuro. E agora também liguei para o Antônio, que me atendeu e sempre me atende muito bem, só não veio para Paranorte porque infelizmente não chegou esse material. Não entendo com esse recurso que tem lá. Mas tudo bem, os colegas estão aí, estão acompanhando. E segundo o Antônio, deve chegar essa semana que vem eu devo estar aqui no Paranorte. As situações da estrada, eu gostaria mais uma vez também de solicitar a Secretaria Executiva, Chico, que você leve ao Executivo. Eu já em sessões anteriores, e todas as sessões eu faço questão de registrar, e que fique registrado nos anais dessa casa, porque eu acredito e tenho certeza que futuramente eu vou precisar da ata dessas sessões, que eu tenho cobrado do Executivo Municipal uma coisa simples, que é o recurso do FETAB. Quanto veio? Onde está esse recurso? De que forma está sendo investido? E eu não sei o que está acontecendo, que o Executivo não tem nos informado. Nós sabemos que o recurso do FETAB veio, que ele está nas contas da Prefeitura, está nos cofres públicos do município lá. Nós não tínhamos que estar aqui fazendo indicação para arrumar essas estradas, moleque. Essas pontes que estão em perigo, que nós deparamos com várias motocicletas vindo e indo do Distrito da Paranorte, que nesse horário oferece um risco de vida para essas pessoas. Para os motoristas de veículos também. Já era para estar tudo arrumado. Nós temos recurso. Agora, eu não quero que ninguém venha aqui, nem um parlamentar, muito menos o prefeito, e venha justificar, ah, infelizmente eu não posso, que não tem recurso. E cadê o recurso do FETAB? E não é pouco recurso que vem. E vocês todos devem estar acompanhando. Não é só em Juara, é em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Foi feita essa lei foi aprovada, o recurso está aí, está nos cofres da prefeitura. Então, por isso que eu gostaria, mais uma vez, que fizesse um outro ofício, solicitando ao Executivo Municipal, como está essa questão do recurso do FETAB, que eu quero verificar, senão vou ter que mais uma vez interceder junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ou até o Governo do Estado, porque esse recurso do FETAB, presidente, ele tem que ser usado. Ele está aqui e do povo tem que ser devolvido para o povo, não ficar nos cofres da Prefeitura, parado e botar. E outra situação lamentável que a diretora passou aqui, Chico, várias reivindicações da escola, a gente sabe, mas duas eu destaquei. Uma é simples, a questão do concurso. Se o cidadão fez o concurso público, ele foi aprovado, e se tem vaga, doa quem doer, problema do município, ele é obrigado a chamar no máximo 6 meses. O concurso tem validade por 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2 anos. Mas aqueles aprovados, quando a prefeitura falou lá, vou fazer com cargo para professor, agente de limpeza, serviço, ou o cargo que foi, ele colocou tantas vagas, aquelas vagas, o Executivo Municipal, de qualquer, no Brasil inteiro, isso é lei. Ele tem que ser convocado, tem que ser dado posse no máximo em 6 meses. Os outros classificados, sim, tem até 2 anos para chamar e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, a situação, nós não sabíamos, eu pelo menos não sabia, anotei aqui, porque vou estar notificando a secretária de Educação, vou querer saber para resolver essa questão. Claro que os colegas vereadores também estão fazendo. Agora, uma situação que é lamentável, vereadores, os parlamentares vêm aqui e ouvir que nós temos professores que foram contratados pelo município desde o início das aulas e estão sem receber. Não se tem palavra, não se tem o que dizer de uma situação dessa. Isso é crime, isso é um crime do gestor. É outra situação que eu anotei aqui, eu vou estar solicitando, vou estar oficializando a escola. Inclusive, poderia já falar antes, se vocês pudessem, diretora, já que a senhora já levantou essa questão, se pudesse oficializar a Câmara Municipal, presidente, eu gostaria de uma cópia desse ofício, relatando o nome desses servidores, ou se não quiser o nome, mas seria interessante os nomes e a quantidade deles, encaminhasse para o Poder Legislativo. Isso aqui é crime, isso aqui com certeza, isso aqui eu já vou falando logo. De primeira mão, já vou solicitar a Secretaria da Educação, vai ter que me explicar, o Executivo vai ter que me explicar, e eu já essa semana vou estar protocolando o Ministério Público. Uma situação dessa aqui tinha que estar exonerada a secretária, ou chefe imediato, ou até cadeia para alguém. Isso aí não tem que se falar. É o salário, tem que pagar, não existe justificativo nesse caso. Então, é duas situações que eu fiz questão de estar registrando aqui. Vou estar falando depois nas considerações finais de outras situações, o que tinha, porque as considerações pequeno expediente pequeno. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Léo. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. De acordo com o artigo 139, resolução número 123, 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. o veto parcial do autógrafo número 36/2015.
Mensagem número 004/2015. Trata de veto parcial ao autógrafo número 036/2015, referente ao projeto de lei do legislativo número 007/2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos automotores pertencentes à administração pública e ou locados e cedidos a serviço do poder público no âmbito do município de Juara e da outras providências.
Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda substitutiva número 007/2015.
Emenda substitutiva número 007/2015. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Substitui a redação do projeto de lei complementar número 016/2014.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no grande expediente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer aqui, especialmente à população da Paranorte, o prefeito veta parcialmente um projeto de minha autoria, onde esse projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos automotores pertencentes à administração pública e ou locados e cedidos a serviço do poder público no âmbito do município de Juara e das outras providências. Nós solicitamos que, dentro desse projeto, fosse mencionado no artigo 3º e no artigo 4º, que constasse lá na carta, né? O artigo 3º diz o seguinte, está aqui: os veículos de empresas privadas, quando prestando serviços à Prefeitura Municipal de Juara, deverão ser identificados na forma do inciso 2º do artigo anterior. E o artigo 4º, a administração pública terá que constar nos contratos de licitação a existência prevista nesse artigo. Nós entendemos que é extremamente necessário que o município identifique os seus veículos e os seus maquinários, seus equipamentos. E nós queríamos ampliar isso, porque nós temos nos deparado, até a própria comunidade, talvez aqui da Paranorte, tem se deparado, e aí, infelizmente, o prefeito entendeu diferente, que o município contrata um equipamento particular, paga com o dinheiro dos cofres públicos, dos nossos impostos, o equipamento não é identificado e dá a condição e a tranquilidade para o cidadão, o dono do equipamento ou de quem quer que esteja trabalhando, de fazer, no momento que ele achar necessário, uma série de politicagem. Quer dizer, ele vai arrumar uma estrada determinada, ninguém vai lá para ver, e nós já nos deparamos com isso. Inclusive, no momento que esse projeto estava em tramitação, a empresa contratada pela prefeitura dizendo o proprietário da empresa que ele estava fazendo a estrada, né? E aí o prefeito entende que vai dificultar a contratação de algumas empresas nesse sentido. Mas o objetivo nosso é exatamente esse: inibir certas práticas que são realizadas com recursos públicos. Eu acredito que o que é de César tem que ser de César. Agora, o que é do município, nós temos que preservar, especialmente as ações desenvolvidas pelo município. Então, esse era o objetivo desse projeto. O prefeito, em alguns pontos, nesses dois artigos, entendeu que não é viável e ele encaminha, então, o veto para a Câmara Municipal. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, de acordo com o artigo 140, 149, 150 e resolução 123/2011. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
7 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Eu gostaria de justificar mais uma vez aqui para as pessoas que chegaram depois da abertura da sessão. Nós temos a ausência de dois vereadores hoje aqui. O vereador Lourão do Macarena se encontra na capital do estado, a tratamento de saúde, ele submeteu uma cirurgia no braço. E o vereador Maurinho Som também se submeteu a uma cirurgia no rim e, infelizmente, não pôde estar presente. Portanto, passo às mãos do primeiro secretário para leitura, emenda substitutiva 007/2015.
Emenda substitutiva número 007/2015. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Substitui a redação do projeto de lei complementar número 010/2014.
Está em única discussão a emenda substitutiva 007/2015. Vereador Léo Boy.
Oi. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, essa emenda referente ao projeto de lei complementar número 10/2014. Esse projeto deu entrada na Câmara, salvo engano, senhor presidente, em setembro de 2014. A princípio, esse projeto é uma luta de todos os vereadores, e eu, vereador Chico, nós já estamos reeleito vereadores desde a gestão passada. Nós estamos vindo brigando com o Executivo referente a algumas emendas que seriam feitas no Código Tributário do município de Juara. O vereador João Pinto, presidente, também tem cobrado por várias vezes o Executivo Municipal na gestão do Edson Provisan e os demais colegas vereadores. O Código Tributário, ele faz parte do plano diretor do município de Juara, foi aprovado em 2006 e até o presente momento não teve nenhuma emenda. E ele deu entrada... E nós fizemos aí aproveitamos essa oportunidade, porque quem tem que mexer nesse Código Tributário é praticamente só o Executivo, porque o Código Tributário, já fala o próprio nome dele, todo e qualquer tributo que o cidadão juarense tem que pagar para o município de Juara, ele é atribuído por esse código. Alvará, ISSQN, enfim, todas as taxas, todos os tributos do município é através do Código Tributário. Então é um código que ele gera despesa para alguém ou de repente gera renúncia para o município de Juara, se de repente a gente quiser reduzir algumas taxas. Como o Executivo entrou com esse projeto, e aí vocês podem estranhar, né, presidente, que está desde o ano passado nas comissões, mas não é que nós estávamos travando esse projeto. Esse projeto ele entrou, o presidente vai falar de depois do projeto 010, é poucas páginas, e eu estou aqui com a cópia da emenda que nós fizemos, ele deu mais de 40 páginas a emenda. Nós fizemos esse projeto em parceria, gostaria também de deixar registrado, fizemos esse projeto em parceria com a Procuradoria do município de Juara, na pessoa do Dr. Fábio Donizete, e também a chefe do Departamento de Cadastro, a Creonice, e toda a sua equipe do setor de cadastro, onde nós sugerimos algumas alterações, na verdade várias alterações, centenas de alterações, né, vereador Chico e vereadores. E nós não poderíamos citar alguns valores que eu vou estar apresentando para vocês, algumas UPFM, que é a Unidade Padrão Fiscal do município, que é em cima dela que é todos os impostos gerados no município. E outras emendas que nós fizemos aqui. Então houve essa parceria dentro dos dois poderes, é por isso que nós estamos fazendo e fizemos essa emenda. A princípio, nesse projeto de lei, nós estamos contemplando um problema sério que nós tínhamos em Juara, e quando eu falo em Juara, ela atende todos, inclusive não sei, acredito que até o distrito de Paranorte, que é referente ao microempreendedor individual. Microempreendedor individual, o governo federal criou, ele tem aquela taxa que ele paga para o governo. E para ele abrir no município, todos falam que ele é isento 100%, mas existe aquela taxinha que ele paga para o governo, ele tem que pagar o alvará para o município. E vem aquela lei 66, né, Chico? Nós brigamos na gestão anterior, dá um incentivo para o microempreendedor, e se tem um desconto, e se dava 3 anos, o prefeito entra e briga e veta e vira um rolo. E aí foi incentivado todos os micros, as pessoas abrirem essa empresa. São aquelas pessoas que trabalham na informalidade. Desde um vendedor de cachorro-quente, um pedreiro, um eletricista que trabalha, ele mesmo, que é o patrão dele, ele estava na informalidade. Então essa lei surgiu para trazer ele para a formalidade. E aí o município veio para dar esse incentivo. Só que veio o incentivo, vem e faz, mas... ficou se cobrando aí um alvará desses microempreendedores, R$ 900, R$ 1.000, R$ 500, R$ 400, R$ 700, oscilando da mesma forma. Por exemplo, se eu sou microempreendedor, um pedreiro, sozinho, você tem uma empresa, nós vamos pagar o mesmo valor do alvará. É injusto? Claro que é injusto, não se tem incentivo. Então, por isso foi criada, né, Chico, essa briga, e aqui, aproveitando esse código, nós fizemos essa emenda, jogando então e criando aqui, lá no artigo que fica registrado também, lá no artigo 304 da lei complementar, a prefeitura mandou criando o artigo 8, que é da taxa de uso de espaço público e estrutura de esporte, que é uma taxa para quem vai usar, vou estar falando aqui mais para frente. Nós aproveitamos e criamos também um parágrafo 9 no artigo 304, que é taxa especial para o microempreendedor individual. Nós jogamos ele também dentro do Código Tributário. E aqui na frente vocês vão ver também, vou estar falando, que nós criamos uma tabela. Essa tabela, ela eu tive hoje de manhã, inclusive, vindo, mais uma pessoa falou comigo através da rede social, Chico, que nós tínhamos criado 299 atividades profissionais em Juara e mesmo assim havia ficado uma. E a pessoa, através da rede social, me falou que era técnico de segurança do trabalho, me avisaram, eu fui e coloquei. Então nós temos aí mais 300 atividades aí atendendo então os microempreendedores do município de Juara. Claro que não, nem todas são contempladas, nós pegamos dos alvarás que já tinha, a tabela que tinha, ainda incluímos mais outros para estar ajudando. Então nós já estamos agraciando aí, contemplando os microempreendedores. Lá no artigo 305A, que é uma situação nova que a prefeitura está criando na lei, ela colocou a locação e utilização do espaço público. Prefeitura, órgão público, não se loca. Prefeitura, órgão público, ele autoriza, ele permite você usar um espaço público. Existe uma permissão do uso do espaço público. Então, todos os artigos aqui e os parágrafos onde estava escrito locação, porque você loca onde é seu. O município é do todo. Então, você pode permitir que alguém use uma praça, que alguém use uma quadra de escola, a senhora não vai locar. Vocês vão permitir a utilização daquele espaço público. Então, nós estamos regulamentando essa redação. No parágrafo 2º, estava a locação e utilização do espaço público, edificado ou não, será regulamentado por ato do prefeito, que é mediante decreto. E nós já tivemos alguns problemas lá em Juara, inclusive que é referente à locação do espaço de evento Geraldão, que nós aprovamos essa autorização dessa locação na época, que hoje vai ser permissão, o executivo sentou com o seu chefe imediato e falou, não, nós vamos colocar aqui, fazer um decreto, e o Geraldão, quem quiser alugar, é público, vai ter que pagar R$2.500. E aí não tem como ninguém recorrer. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos a lei alterando, então, esse parágrafo segundo, colocando que será regulamentado por lei específica. Então, todo da permissão, cessão e autorização do espaço público, o executivo municipal vai ter que encaminhar uma lei para a Câmara Municipal. Não é porque o vereador quer se aparecer, é porque nós somos 9 vereadores, somos 9 que podem representar o povo, que alguém que se sentir lesado pode procurar qualquer um dos colegas pares, quando estiver tramitando essa regulamentação e está atendendo o anseio coletivo da população do município de Juara. Então, por isso que nós mudamos, tiramos dele fazer apenas por decreto, mas sim por lei específica. Vereadores não travam nada, se for para ajudar e atender o coletivo, claro que será aprovado sem problema nenhum. O 305B nós também mudamos para permitida a utilizar o espaço público. O 305C nós mudamos também, colocando a permissão de utilização, e também ali não ficou muito certo, ficou na ocasião do requerimento para a permissão que nós colocamos, a utilização do espaço público e estrutura de esporte, o contribuinte deverá fornecer a informação imprescindíveis, a identificação e inscrição do cadastro municipal de contribuinte. Aí nós colocamos vírgula para a confecção da respectiva taxa. Estava incompleto e nós só acrescentamos para ficar melhor a redação e para também não dificultar nem para o contribuinte nem para a prefeitura municipal. O artigo 307A também é novo, que está se criando a taxa, está dizendo sobre é contribuinte a taxa prevista no artigo 304, parágrafo 8, a pessoa jurídica, a pessoa física ou jurídica que tenha permissão de utilizar, nós também mudamos a permissão. O 309 também é uma situação nova que a prefeitura mandou, não alteramos. O 310 está dizendo que o lançamento da taxa prevista no artigo 304, o parágrafo 8, será efetuada pela repartição fazendária. Nós temos em Juara a Secretaria Municipal de Finanças, através da divisão de cadastro. Então, nós só colocamos para ficar mais claro, para que isso não se haja mal entendimento. Aí nós criamos lá, quando vocês viram aqui no artigo 304, no parágrafo 9, nós criamos aqui o artigo 313A, que ele está disciplinando, regulamentando toda a questão do microempreendedor individual. Então nós criamos 313A, que é para o microempreendedor, de conformidade com nossas leis vigentes, aquele incentivo do governo federal, para que o município também tenha que atender e obedecer as regras regra federal para poder realmente dar um incentivo para o nosso microempreendedor aqui do município de Juara. Criamos também o 313B, aí tem seus parágrafos. Criamos também o 328, com vários parágrafos também, ele tem 8 parágrafos e vários incisos. Eu não vou estar lendo porque eu falei que a emenda é 40 páginas, eu vou lendo, presidente, nós vamos ficar aqui a noite toda. Então só estou fazendo um resumo para que entenda e também para que fique registrado na ata desse Poder Legislativo. O artigo 342, a Prefeitura fez algumas alterações e nós também fizemos outras alterações, regulamentamos mais o artigo 342. O 344 também tinha uma palavrinha errada, a Prefeitura colocou de áudio também, que era no 344. O artigo 377, ele estava com um erro, onde estava dizendo o inciso, era na lei já antiga, era inciso 8º, na verdade foi um erro lá atrás de 2006, e é o inciso 7º. Nós consertamos. O artigo 37, nós alteramos, e o artigo 399. São artigos polêmicos, mas são artigos, presidente, vereador Chico, vereador Lourão, que recebeu muitas reclamações, e os demais colegas vereadores, inclusive a vereadora Marta, que solicitou, vereador, uma indicação para que o prefeito parcelasse os alvarás do município em 3 vezes, onde ele atendeu o pedido da vereadora e parcelou os alvarás em 3 vezes, mas lá se dizia que cada guia se pagaria uma taxa. Isso foi reclamação do presidente, dos vereadores, da vereadora Marta, onde foi assim, se tentar ajudar e acabou alguns comerciantes, claro que quem parcelou teve que pagar 2 taxas a mais. Então, o artigo 397, ele estava dizendo o seguinte, a taxa de expediente é devida pela emissão das guias para pagamento de qualquer tributo. Uma situação que eu não concordo muito bem. A prefeitura vai lançar um tributo para o cidadão, qualquer tributo. Ela vai arrecadar e mesmo só por ela lançar, ela já vai cobrar uma taxa de expediente. E essa taxa é que conforme as guias, a quantidade de guias que fosse, vocês pagariam por guias. E está aqui sendo uma taxa para cada via de tributo. Não é para cada tributo, é para cada via. Esse foi o problema que os pares receberam de toda a população do município de Juara. Quando parcelada, Marta? Nós fizemos da seguinte forma. A taxa de expediente é devida pela emissão das guias para pagamento de qualquer tributo. Então, se o cidadão parcelou seu IPTU em 3, 4 vezes, se ele parcelou seu alvará, ele vai ter apenas uma taxa. Não vai ter mais aquelas 3, 4, 5 taxas. Quer dizer, já beneficia o cidadão. O 399, Ele dizia o seguinte, que ele está lá na subseção 3, a base de cálculo, lançamento e recolhimento. A base de cálculo para a cobrança da taxa de expediente será de 0,5 PFM, unidade padrão fiscal do município, conforme previsto na tabela 9. Falei com a cronista também, eu estou achando muito alto essa taxa de 0,5, está dando hoje 12,50. Ah, não é nada, mas já é alguma coisa para o cidadão. Nós fizemos uma emenda também, jogando ela para 0,2 UPF. De 12,50 ela caiu para R$5. Eu acho que tá bom. Falei com a cronista também, ela falou assim, Léo, mas falei, cronista, a ideia dos vereadores, dos pares no início lá, era se extinguir essa taxa. Para não se dar uma renúncia de receita total, então nós, em vez de distinguir, nós colocamos 0,2. Então ficou R$5. De 12,50 caiu para R$5. Que já vem atender, presidente. Essa é a demanda que os colegas vereadores receberam referente a essas parcelas desses alvarados. O artigo 411, a prefeitura fez algumas alterações, que é a taxa de serviços diversos. E ele colocou fornecimento e abastecimento de água, utilização de maquinários agrícolas e tratores para fins da agricultura familiar. Fornecimento e abastecimento de água, a prefeitura cobra água, de repente alguém pede também um caminhão-pipa, para lá na Juara acontece isso, para encher piscina, essas situações, a prefeitura ia levar água de graça. Não, tem que cobrar uma taxa, a prefeitura não está lá para atender o cidadão, está para atender todos. E os tratores, maquinários e tratores agrícolas, são tratores da Secretaria de Agricultura, que vocês devem usar, principalmente vocês da zona rural, e é máquina retroescavadeira também, vereador Chico, através da secretaria, que aí nós já é cobrado. Só que é cobrado de uma forma, o secretário vem aqui, pega o dinheiro, não presta conta, o Ministério Público em cima, e fica uma situação complicada. E já teve até problema, né, com esse secretário, o Kid, né, Chico, para essa questão. Então, nós estamos regulamentando essa situação, e lá na frente eu vou falar o valor que reduziu um pouquinho, não muito, mas reduziu um pouquinho. Até falei com o secretário novo, com o Edmilson, ontem à noite, referente aos valores, e ele concordou, falou que não teria problema. Então, nós só estamos regulamentando. E nós não, a prefeitura está regulamentando, é que nós, nesse artigo 411, nós nem mexemos nele. O artigo 412, a prefeitura está criando dois incisos nele. O 412 é a taxa de serviços diversos, tem como fato gerador a prestação de serviço pelo município ao contribuinte. Ele só tinha até o inciso 7, que dava, dentre outros, afins. A prefeitura colocou o sétimo, tá? Fornecimento e abastecimento de água em imóveis residenciais, como eu falei agora, e comerciais da zona urbana, em distritos ou em núcleos urbanos da zona rural. Prefeitura que fez essa emenda, não foi nós. Nós só estamos regulamentando a situação desde lá. No oitavo, utilização de tratores e seus implementos agrícolas pelos pequenos produtores para fim da agricultura familiar. Essa questão que eu acabei de citar para vocês também, que é da agricultura. Vou alterar também o 413. A prefeitura colocou que era pela... É considerado contribuinte a taxa de serviço diverso pela pessoa física ou jurídica que, direta ou indiretamente, eles alterou essa palavra direta ou indiretamente, é requerer, motivar, usufruir ou utilizar, ou der início à prática de quaisquer do serviço previsto no artigo anterior e no, estava no anexo 2º desta lei. Esse anexo 2º está errado desde a lei 2006, não é anexo, é tabela, porque o Código Tributário ele não tem anexo, ele tem tabela. Então existia esse erro, claro que nunca ninguém questionou, porque se um dia alguém quisesse ter questionado, aquela não existe o anexo, então também não existiria a tabela. Mas tá, estamos consertando, passando, estamos se resolvendo esse problema. O 404 eu não tirei da emenda, Chico, mantive ele, mas ele continuou da mesma forma da lei complementar. Então, para nós também não altera o fato, não teve problema, então permaneceu. O 416 da prefeitura, ela alterou, ele está dizendo que o recolhimento da taxa será realizado previamente à prestação dos serviços. Ela mudou e colocou o recolhimento da taxa de serviços diversos será realizado previamente à prestação dos serviços. Essas taxas, quem for utilizar, aí ela inseriu também o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O lançamento da taxa de serviços em razão do fornecimento ou abastecimento de água será realizado a cada 30 dias após a fruição ou utilização. Parágrafo segundo, se a prefeitura colocou. Parágrafo segundo, o lançamento da taxa de serviços diversos em razão de construção de calçada em frente ao imóvel com pavimentação asfáltica ocorrerá após o vencimento do prazo ocorrido pela administração pública por meio de notificação não atendida. Também é uma alteração da prefeitura, nós não mexemos. Aí eu vou vir aqui, nós fizemos aquelas alterações nas tabelas. É o artigo 2º da lei, da emenda. Artigo 2º, as tabelas 4, nós alteramos, a tabela 5, a tabela 7 e a tabela 9 da lei complementar de 023 de 2006, passam a vigorar com a alteração constante dos anexos. Aí eu criei, aí nós criamos, para poder não dar confusão em redação jurídica e ser bem clara, nós criamos então o anexo 1, que é referente à tabela 4, o anexo 2, que é referente à tabela 5, o anexo 3, que é referente à tabela 7, e o anexo 4, que é referente à tabela 9, que eu vou estar apresentando para vocês aqui, não vou estar lendo porque ela é extensa, mas explicando. Artigo 3º. A lei complementar número 026/23/2006 passa a vigorar acrescida da tabela 11, constante no anexo 5 desta lei. Nós criamos um outro anexo e criamos aquela tabela 11, que é essa tabela que eu citei para vocês. Nós criamos aí 300 atividades profissionais para os microempreendedores individual. Inclusive, eu já tenho citado, comunicado através do meio de comunicação e rede social, que algum microempreendedor quisesse vir procurar a Câmara, procurar qualquer vereador, para ver, para nós discutirmos. Essa era a oportunidade. Esse é um projeto excelente para o município de Juara. Às vezes as pessoas não têm o conhecimento da importância que é um projeto desse. Estamos poucos procurados, às vezes, pela rede social, mas resolvemos. Claro que estamos atendendo. Conversamos com aquele pessoal que está no trabalho informal da Avenida Rio Arinos, por exemplo, que vocês passam, ou alguém que queira vender também, é um cachorro quente, um pastel, ou que vende aqueles pãozinhos com carne, ou que tem lá na praça aquele dogão. São todas pessoas que estão na informalidade, então nós jogamos ele para a formalidade. Eles vão pagar o alvará, nós jogamos aí, era de R$700, caiu para R$150, R$200 por ano, que eles vão pagar. E é interessante eles terem, porque quem é microempreendedor, né, Chico? Ele vai ter a contribuição dele por INSS, às vezes ele sustenta a família dele com a venda daquele cachorro quente ou aquela pizzinha. A prefeitura, com essa lei, vai poder autorizar ele, vai permitir ele usar aquele espaço público, aquela calçada, aquela praça, e ele vai ter esse alvará, vai estar regulamentado, vai ter nota fiscal para qualquer empresa que ele quiser, que ele tiver que ceder, sem custo, aí ele não paga, ele é isento do imposto por prestação de serviço, e ele vai estar contribuindo para o INSS. Se ele ocorrer um acidente, ele vai ter o auxílio de doença, ele vai ter a aposentadoria dele, porque às vezes você fica se matando trabalhando, às vezes, no serviço informal, e chegou na sua época de você aposentar e você tem aquele problema sério com o INSS. Então agora você com o meio veio para ajudar essa questão desse cidadão. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, colocamos aqui, ela vai ser publicada, acredito, essa semana, se o prefeito não vetar, acredito que não vete, mas ela tem a noventena, ela só passa porque é um código tributário, ela só pode ter validade, só pode ser execução dessa lei após 90 dias. E aí vem lá. O anexo 1, ele não estava nessa lei, nesse projeto de lei, presidente, que o Executivo mandou o 10, e nós colocamos ele. Esse anexo 1, ele fala da tabela de licença para funcionamento no período de incidência anual. A tabela 1, o anexo 1, que é a tabela 4, todo cidadão que paga o imposto ao alvará, ele está nessa tabela. Nós fizemos, corrigimos, reduzimos alguns e melhoramos outros valores que estava desproporcional. Por exemplo, cidadão que tinha uma oficina de moto, uma oficina de bicicleta, por exemplo. Vocês conhecem a bicicleta ali do Pelé, o Pedalando Macio? E aquele cidadão que mora, que está aqui no distrito, que também tem só uma bicicleta, ou que está lá no bairro Jardim América, só tem uma portinha, ele pagava o mesmo valor do alvará que a bicicletaria do Pelé, o Pedalando Macio, que é compra, venda de peças. Então nós conseguimos aí adaptar, né, Chico, e resolver o problema dessas pessoas. Então, fora esse que tinha essa regulamentação, nós criamos ainda mais 135 atividades que já existem no município de Juara, que existem no Brasil, que não estava regulamentada, que a partir desse momento, com o alvará normal, fora o MEI, o alvará normal, nós criamos então 135 atividades na tabela número 4. A tabela 5, que é o anexo 2 dessa lei, ela foi alterada praticamente 100%. Essa é a tabela, presidente, que o presidente mais cobrou do Executivo Municipal, os vereadores cobraram, e eu vou estar tentando fazer um resumido, depois o vereador Chico e os outros vereadores acredito que vai estar explanando. Ela é da taxa de licença para o comércio eventual ou ambulante. Ambulante é o que mais reclama, né, presidente? E nós temos nossos comércios e chega na cidade as pessoas e começa a vender. E o nosso comércio, ele paga os impostos, tem servidores, funcionários que é do município, e chega o ambulante e não paga nada, paga uma taxinha para a prefeitura, que era uma taxinha, porque agora vai ser uma taxona, e vende e acaba atrapalhando nosso comércio. Quer dizer, nós não podemos proibir o vendedor ambulante. A lei, a própria Constituição Federal, diz que todos os brasileiros têm direitos e deveres iguais. Da mesma forma que eu tenho o direito de vender na cidade, você também tem. Então nós podemos dificultar essas pessoas que não contribuem para o povo, para o município de Juara. Foi o que aconteceu. É o comércio eventual, de serviço eventual. Nós alteramos aqui na descrição do serviço, por período diário. Comércio de bebida em geral, salgados e congêneres, barraca fixa, aquelas barracas que se colocam nas festas, na praça, não? Nós colocamos para o pagamento de 10 UPFM por metro quadrado. É, comércio de bebidas em geral, caixa térmica, 0,6 UPFM, hoje já está 25, vai ser 12 por caixa, R$12. Comércio de flores, arranjo, ficou 10 UPFM por metro quadrado. Comércio de feira itinerante de veículos automotores, ficou 20 UPFM. Parque de diversão, circo e congêneres, ficou 10 UPFM. A UPFM hoje está R$25 do município, ela todo ano ela é alterada. Pouca coisa, mas é alterada. Estacionamento de veículos automotores, motocicletas e congêneres, ficou 20 UPFM diária. Comércio de feira de roupa, calçados, artesanatos e congêneres, empresas já constituídas no município, ficou 12 UPFM diária. Comércio com empresas estabelecidas no município que quer funcionar em dias especiais, feriado e final de semana, diária, 4 UPFM. Aí o comércio ambulante. Aqui vem, presidente, o comércio ambulante, que era uma das cobranças que é não residente no Vale do Arinos. Compra e vende qualquer produto, como cofres, cobre, ferro, alumínio, entre outros, exceto o produto hortifruti e granjeiros. Aquele caminhão que vem vender melancia, maçã, isso a gente pode tolerar. Mas esse um que vende o cofre, ele vem vender mais barato que nosso comércio, ele vem vender um monte de situação na rua, vocês veem óculos, rede. Então teve esse aumento, cadeira, que nós temos nas nossas lojas e acaba vendendo. Passou por pessoa, 40 PFM por dia. Uma pessoa que for vender isso aí vai pagar R$1.000 por dia. Antes era 20 PFM, era 500. Nós mudamos. Eu ainda achei que ainda é pouco, viu, presidente? Foi realmente para inibir essas pessoas. E não residente no Vale do Arinos, que compra ou vende qualquer produtos, como rede, óculos, que eu disse agora, eles eram 7, era 175, passou para 14, foi para 350. Aí não residente no Vale do Arinos, o terceiro, venda de qualquer produto, hortifruti e granjeiros, por pessoa, era 5 o PFM, era 125, foi para 10, 250. O 4, com veículo residente no Vale do Arinos. Então, pessoas que moram em Novo Horizonte, Porto, e vêm vendendo. Até, inclusive, exemplo de que vende um cidadão, para citar, que vende abacaxi no município. O anual ficou igual. O mensal do porte grande era 10, nós baixamos para 8. O porte médio era 5, era 6, foi para 8. E o porte pequeno era 7 e foi para 5. A diária, só que aumentou, né, vereador Chico? A prefeitura que mandou, na verdade, esses valores, nós acatamos. A diária era 1,8, foi para 2,8. Do porte grande, o porte médio era 1,3, foi para 1,6. Do porte pequeno era 1,0, foi para 1,4. E sem veículos residentes do Vale do Arinos, que é venda de qualquer produto, como rede, óculos, que é as pessoas que é daqui residente. Nós baixamos também, era 24, foi para 20 mensal. E 18, foi para 16. De diária, era 3, foi para 5. E 2, foi para 3. E aqui, sem veículos residentes do Vale do Arinos, venda de qualquer produtos hortifruti e granjeiras é isento das taxas. Alteramos também aqui no anexo 3º a tabela 7. Tabela 7, quase que ela passou também, que eles fizeram alteração e tiraram o colorido, presidente. Na verdade, a prefeitura que mandou criando. Aqueles anúncios, placas e painéis luminosos, cartazes e faixas colocados e fixados e projetados em prédios e espaços públicos. Por exemplo, se a escola aqui na quadra for querer que algum comércio patrocina, então está se regulamentando, que nem tem lá no ginásio de esporte do município, está regulamentando. A prefeitura, inclusive, tinha mandado o valorzinho de R$7 o metro quadrado, nós colocamos de R$12,50 o metro quadrado, colocamos meio o PFM. Aí falei, inclusive, com o secretário de esporte, ele cobra R$30 de um determinado órgão, vai cair para 28, então acabou reduzindo. O anexo 4, que é a taxa decorrente de serviços públicos, nós alteramos também. Na verdade, nós alteramos aqui, tá, o anexo 4 que nós alteramos foi apenas, presidente, lá alteramos a taxa de expediente, como foi alterada na lei, que ela era por guia, nós passou por tributo e passou para 0,2 o PFM, que era 12,50, passou para 5. E emissão de declaração. Aqui que o presidente tinha falado, às vezes quando você vai pedir uma certidão negativa, uma declaração, qualquer documento da prefeitura, em seu nome, do seu terreno, era pago um valor. E a maioria dos órgãos não se cobra. Mas os órgãos que não se cobram, aqueles órgãos que tem através da internet, que a prefeitura se prontificou também colocar no site da prefeitura. Quando você quiser uma certidão, você vai poder tirar. Porque a prefeitura cobra. Ela cobra, então, o serviço da tinta, da impressora, e cobra a folha de sufite. Pelo que nós entendemos isso, né, presidente? Então, emissão de declaração, certidão, atestado e cópia de qualquer documento. Aí eu coloquei por documento. Era uma o PFM, era R$25, pouco caro, o pessoal esteve reclamando, vai pagar R$25 numa folha de sulfite para dar essa declaração. E nós reduzimos para 4 PFM, ficou R$10. Eu acredito que está bom, o suficiente. Agora tem outra situação que vai atingir, claro, o presidente vereador Chico. O distrito, todos os distritos nossos, distrito de Águas Claras, distrito de Paranorte e distrito de Catuaí. O projeto da prefeitura mandou, também está incluso juntamente com o Código Tributário. Nós temos um problema, e quando eu falo que vai atingir o distrito, eu vou explicar, acredito que depois o vereador Chico, os vereadores acabaram explicando também, é referente à água. Vocês viram aqui que o executivo colocou que vai se cobrar uma taxa da água. Águas Claras já se cobra essa taxa, passa para a associação, mas tudo informalmente. Eu acho que alguém, não sei se é o servidor ou o município, o vereador Chico deve saber explicar depois, alguém já está respondendo lá, porque não se pode. Você não pode pegar o dinheiro dessa água é um dinheiro público. Você não pode passar para o cidadão, tem que passar para a municipalidade ou para uma associação ou para alguém que foi terceirizado. Aqui em Paranorte não se cobra água. Não vou entrar nesse mérito da questão da água, da qualidade de água. E também não vou entrar no mérito, nós não vamos entrar no mérito hoje, de que forma que será, se será e como será. Isso aqui é um projeto de lei que está autorizando a prefeitura, mas para a prefeitura fazer, ela tem que regulamentar. Essa regulamentação, claro, que vai passar por lá. E quando se trata em água, em servidão de água, tem que ser água potável. potável, água com qualidade, tem que ser um serviço de excelência. Não se pode, é da mesma forma de energia. Não, é, vocês estão pagando energia, se faltou, eles são obrigados a repor essa energia e ter um prazo determinado. A água é a mesma coisa, vai sair a prefeitura que mandou. Eu não vou comentar muito, porque eu pessoalmente, Chico, já disse essa questão, eu sei que tem que regulamentar e também sei que a prefeitura não conseguiu terceirizar nenhuma água dos três distritos, porque ninguém quer, porque não é viável. O custo da água é muito caro e a partir do momento que você começa a cobrar um serviço, você tem que atender aquele serviço. E atender um serviço à altura e um serviço de qualidade. Nós sabemos disso. E ainda mais falando em água, questão de saúde. A prefeitura havia mandado, a única emenda que nós fizemos, ali havia mandado cobrando por metro cúbico. Eu acho que deve ter sido um erro de digitação na época, né, presidente, vereadores? Eles mandou R$2,96. Esse R$2,96, se permanecesse, ficaria um entendimento como 2,96 UPFM por metro cúbico de água, que daria R$74. Um absurdo. A água de Juara hoje lá, nossa, que a água tratada e tudo, como disse, não vou entrar nesse mérito de discussão, é R$3. Então, nós simplesmente, do 2,96, nós reduzimos, claro, para 0,12 UPFM. Sai R$3 um metro cúbico de água para os distritos. R$3. Claro que tem que ter o relógio. E é o que eu estou dizendo para vocês. Aqui está o projeto, não, ninguém se assuste. Eu não sei como a prefeitura fazer. Se eu fosse gestor, eu não faria, a princípio, essa cobrança de água. Bom, mas cada prefeito. E aí, ou, se não, a taxa única que caminhou para 8 UPFM. Que 0,8, né, presidente, na verdade, né? Que daria o valor equivalente aí a R$20. Acho que é isso que a Águas Claras paga. R$20 a taxa única. E é claro que aí eu já comentei com alguns moradores aqui, que eram do Paranorte. E eles questionaram, não, mas peraí, mas eu moro na minha residência, mas tem um comércio que gasta mais água que eu. Como que ele vai pagar 20 e eu também vou pagar 20 se ele gasta mais? Ah, fulano, nós não vamos entrar nesse mérito dessa discussão, porque isso aí compete o executivo, né, presidente? Eu não sei, os colegas vão falar aí. E da forma que ele vai regulamentar. Aqui não está se regulamentando, está se autorizando. E para ele cobrar, ele tem que ter uma regulamentação. E eu não sei, eu estou querendo ver como o executivo municipal vai fazer essa regulamentação. Eu já deixo claro, vereador Chico e colegas vereadores, que após essa aprovação, eu sou fiscal. Eu sou vereador e sou fiscal. Os colegas vereadores são fiscais. E eu vou estar analisando caso a caso dessa questão dessa água, porque eu sei das dificuldades de cada um do distrito, do município de Juara, sei do valor excessivo que é para se manter um serviço de qualidade de água, mas o executivo está mandando esse projeto, não o questionei, Chico, tanto é que nós nem mexemos nesse projeto, está aqui, da forma que ele veio junto no código, aproveitamos essa oportunidade e fizemos essa emenda. Mas aí compete ao prefeito. De repente, até lá ele mudar dela, ele pode vetar também essa tabela e não tem problema. Mas ele também está com um problema sério lá junto ao Ministério Público. Então, por isso que eu já explanei um pouco mais dessa água, porque eu sei que fala assim, meus vereadores vêm aqui, né, presidente? E não trouxe nada de bom, ainda trouxe cobrança. Mas então, quer dizer, não será cobrado no momento. Que fique claro, não estou aqui para mentir para ninguém, para enganar ninguém também, não. Não estou, né, vereadores? Ninguém de nós. Mas, com certeza, aí o executivo vai estar cobrando. Não sei se ele vai estar retornando esse recurso para vocês através de associação, através de um serviço realmente de qualidade de água, que vai ter pessoas aí, vai ter engenheiros, porque a água tem que ser água, tem que ser boa, vai para a saúde. Então, se está cobrando, tem que ser de qualidade. Mas você compete ao executivo. Também tem aqui a utilização de tratores e seus implementos agrícolas, que eu citei lá atrás, por hora, nós colocamos 2 UPFM e meia. Segundo o Kidney e o secretário novo Edmilson, estava cobrando R$70 o horário. Não sei como é que é de vocês aqui, mas é para todo o município. Veio para R$62,50. Nós colocamos as 2 UPFM e meia. E tem a utilização da reta escavadeira, que é para os pequenos produtores, para fim de agricultura familiar, que é para fazer tanto de peixe ou o que for utilizar. É a hora, ele está cobrando também 3 UPFM. Ele estava cobrando 75, 80, não é isso? Ele está cobrando 80, exatamente. Estava cobrando 80 e nós jogamos para 3 UPFM, que veio para 75. Não aumentou e não diminuiu, porque não faz diferença, mas é só para regulamentar essa questão, né, Chico? Lá da secretaria. Aí tem a utilização de estrutura de esporte, que é de ginásio de esporte, quadras afins. A hora ficou 1 UPFM, que é R$25, é o que já se cobra lá, e também não tem documentação, só está regulamentando. Também não mexemos. É campo de futebol society, é 2 UPFM, que é R$50, também é o que está se regulamentando lá. O secretário questionou, Léo, mas essa taxa faz muito tempo esse valor. Falou, é sim, a prefeitura mandou, nós não vamos aumentar. A Câmara só vai reduzir, nós não vamos aumentar, nós não somos loucos. Então ficou da forma que colocaram. E locação de edifícios públicos, edificados ou não. Edifícios públicos, 10 UPFM a diária ou 2 UPFM a hora. E estrutura de esporte, 10 UPFM ou 2 a hora. Aí tem lá no anexo 5º, que é a tabela 11. Essa é a tabela do microempreendedor individual. Se alguém tiver alguma dúvida, presidente, se alguém quiser também saber esse valor depois, acho que pode entrar em contato com a presidência. A presidência vai estar fornecendo a cópia. Isso é só emenda, o prefeito ainda está sujeito a vetar. E depois, claro, se vetar, compete aos vereadores analisar esse veto, porque vocês observaram que nós fizemos várias emendas mesmo no código aqui. Teve várias situações que nós mexemos. Inclusive, vereador Chico, fui questionado e nós falamos aquele dia na reunião referente a da Crivale, por exemplo, o prefeito, a Crivale pagava R$2.500 de alvará por ano, aí o prefeito, juntamente com a equipe deles, mandou na tabela, reduzindo esse valor de 2,5 para 4 PFM por dia, que seria só 9 dias, que daria R$100 por dia, seria R$900. Eu particularmente não concordei, fiz a emenda aqui, falei com a maioria dos vereadores, os vereadores também não concordaram, a Crivale vai pagar os 2,5, porque depois, se alguém quiser justificar, que justifique, meu posicionamento pessoal, mas se aumentou o IPTU, se aumentou o alvará do cidadão e vai reduzir da Crivale, né? Então ficou, permaneceu o alvará 2,5 da Crivale. E foi o meu posicionamento aqui e está aqui também. Se o prefeito vetar depois, é outra situação. E gostaria também de deixar registrado, nós tivemos dois servidores no dia dessa reunião, dos vereadores. Dois servidores que são microempreendedores individuais, que eles prestam serviço, professora, exclusivamente para o município. Eu foi o que eu comentei com o presidente, não estou dizendo que é uma forma de... E não vem a questão se ele presta de que forma, do município burlar ou não burlar a lei. Mas desde que não tem esse cargo desse microempreendedor no plano de cargo, o município está contratando esse microempreendedor. Eles queriam que ele prestasse esse serviço para o município, é claro, eu também acho justo. Inclusive é por isso que eu faço questão de deixar registrado e eu gostaria que a secretaria tentasse localizar esses dois servidores para que nós possamos justificar. Nós falamos que na hora a comissão, as comissões iriam acatar, para isentar, para eles não pagar o alvará, porque eles só são microempreendedores, para prestar um serviço para a prefeitura, que estaria ajudando o município, ela não teria despesas com o pessoal, com previdência. É interessante, muito, muito interessante para o município. Mas aí o alvará deles nós não podemos, porque tem outros também microempreendedores que prestam serviço para o município, aí acabaria aí contrariando as leis vigentes. Eu falei isso com a Procuradoria do município, falei com a nossa assessoria jurídica também. Infelizmente, presidente, a comissão disse que iria atender, mas juridicamente nós não podemos atender. Se a gente fizesse aqui, o prefeito vai acabar vetando, a gente sabe que é irregular, é uma forma inconstitucional, então nós não fizemos. Então nós não estamos atendendo aqueles microempreendedores que prestam serviço, porque tem outros também que prestam serviço para o município, para a Prefeitura Municipal de Juara. A tabela está aqui, tem 300 atividades profissionais do microempreendedor individual, tem aqui os PFM que foram criadas, uma grande maioria delas. Foi o que eu disse aqui, como já havia a lei Chico 66, nós reduzimos de 900, de 1.000, de 500, nós reduzimos todos a 50%. Teve uns outros que nós analisamos e reduzimos um pouco mais, porque a gente sabe dos afazeres, das atribuições e da situação financeira de cada um, claro, do retorno financeiro de cada microempreendedor. Realmente, é um incentivo, é para tirar essas pessoas da formalidade, está se ajudando o município, que se arrecada pouco, não é muito mais arrecada o município, e acaba ajudando esse cidadão juarense. Então, presidente, que tinha só isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou com a emenda aqui, os vereadores estão com a emenda e acredito que os colegas vereadores vão estar aprovando. Eu tinha só isso, seu presidente. Muito obrigado.
Continue a discussão. Vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, já foi passado pelo vereador Léo, né, presidente da Comissão de Finanças, vereador que é presidente da Comissão de Legislação. Projeto esse que uma pena não ter a participação popular nas discussões. O projeto ficou muito tempo dentro do Poder Legislativo, foi avisado, né, presidente Léo, da Comissão de Finanças, a todo o comércio local, as entidades, sobre a tramitação desse projeto. Projeto esse que temos certeza que após a aprovação vai chegar muitos reclamando dos vereadores. Alguns pontos, essa questão do comércio local, isso sempre falamos, batemos junto, né, presidente? Que temos que valorizar o nosso comércio. Aqui temos empresário, o senhor Hermínio, aqui na Paranorte, comércio de produto veterinário, muitas vezes penalizado pelo comércio ambulante de produtos veterinários. Comércio ambulante, pela legislação federal, pela legislação do INDEA, é proibido o comércio ambulante de produto veterinário e também já foi mudado no próprio código. É proibido venda ambulante de produto veterinário. Dentro da cidade, outros produtos, como rede, panela, vende, mas com esse novo código, estamos aumentando os valores para eles tentar inibir eles ou que eles pelo menos aumentem a arrecadação, porque é uma concorrência muito injusta. A quantidade de emprego que o nosso comércio gera, a quantidade de renda que deixa no município, vem um de fora, pega o recurso e vai embora investir em outro município. Temos a questão também, foi uma batalha muito grande, o vereador Léo falou da questão da lei 066, essa lei batalhamos junto, né, Léo? Os dois fazem parte da legislatura anterior, sensibilizamos o prefeito na época, várias audiências com o SEBRAE, mostrando a importância de tirarmos da informalidade, colocarmos o cidadão para abrir a sua empresa como microempreendedor e com isso ter direito. Machucou, é o pedreiro, machucou, tem direito de encostar pelo INSS e não ficar sem uma renda, que a única renda dele seria o trabalho, a sua mão de obra. Então, na época, fizemos esse trabalho, conseguimos dar os benefícios da lei, seriam os descontos nos três primeiros anos, tanto do alvará como do IPTU, mas deu com a mão, tomou de outra, né, presidente? Porque subiu o valor muito alto do alvará, o MEI procurou a gente e falou assim, ó, dessa forma,
vou fechar as empresas porque não aguento pagar. Então, está sendo corrigido também no projeto, colocando 50% do valor da maioria das empresas que são cadastradas no município como MEI. Taxa de expediente, o vereador falou, o Léo falou também, por mim não teria essa taxa de expediente. Do estado, vários aqui, produtores, igual o Edmilson, ele tira a taxa do INDEA lá, tem a taxa de expediente. Tivemos até em contato com o deputado Oscar, solicitando que fosse feita uma gestão junto ao governador Pitax, que retirasse também a taxa de expediente. Queremos aqui, até, João, parabenizar a Acrimate. A Acrimate conseguiu agora para os sócios, que são filiados na Associação de Criadores do Mato Grosso, que não paga mais a taxa de expediente para serviço do INDEA. Então, já foi uma conquista. O vereador Léo falou da questão da água. A questão da água, distrito de Águas Claras, distrito de Paranorte, ainda vai ser regulamentada pelo Poder Executivo, mas, desde o ano de 2011, que o município de Juara recebe notificações, recomendações do Tribunal de Contas que nenhum órgão público pode receber o dinheiro. O dinheiro tem que o cidadão pagar. O INDEA antes teve dessa forma, também foi na época notificado que tem que ter o boleto, vai lá, paga no banco, o servidor público não pode estar pegando o recurso. Então estava acontecendo com a água, estava acontecendo também com os tratores, com a retroescavadeira. Retroescavadeira essa, temos hoje duas fazendo o trabalho dentro das propriedades, uma está no Banco da Terra e uma lá no assentamento PA Vale do Arinos, que foi os primeiros produtores a solicitar, né, esse trabalho. E sempre o secretário Kidney cobrava até do Poder Legislativo também que aprovasse o projeto dessa natureza, porque não pode, o secretário não poderia estar pegando, mesmo com a seriedade que apresentou durante o seu mandato lá na Secretaria de Agricultura, com as prestações de contas, inclusive, aprovada pela nossa controladora e também pelo Tribunal de Contas, João, onde visitou, viu que realmente ele tem o recurso, estava direcionado para cá, para cá, para cá, mas não pode. O servidor público não pode receber o recurso, então tem que ser via agências bancárias. Tivemos também a questão da água, taxa da taxa do expediente, foi falado. E a situação, João, que precisa urgente, é o município nosso, a gente sempre fala que o pessoal não quer arrecadar, o município precisa arrecadar sim, todos nós sabemos que a demanda é muito grande, então está aqui o código, procuramos na época, deixamos, fizemos audiência, muitos não procuraram para dar sua opinião, é dessa forma que está aí, vai ser aprovado, espero que o prefeito aprove do jeito que está, não vete, porque tem muitos ganhos, principalmente para o pequeno empresário. Um dos itens importantes também foi discutido, né, vereador Léo, o artigo 328 do parágrafo 1º, da questão da venda de plantas, de animais, que o código do município colocava que se tivesse com a documentação do município, podia comercializar. E tivemos casos de produtores que trouxeram mudas de frutíferas para vir vender no município de Juara e com isso, por azar dele, tinha fiscalização de órgãos tanto estaduais, que seria INDEA, como do Ministério da Agricultura em Juara, e foi feita na época autuação para esse comerciante, como também a apreensão das mudas. Aí foi colocado o parágrafo que é a mudança, para até pedir desse vereador, que o município não pode emitir uma taxa permitindo que tenha o comércio lá, se ela não atende a questão sanitária que seria os órgãos estaduais e federais que comandam. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Bem, só para complementar, essa é uma luta incansável da Câmara Municipal, nossa, desde o início do nosso mandato, desde o primeiro, aliás, do dia 1º de janeiro de 2013, né, porque não é justo você estar aí gerando emprego, produzindo, sofrendo, recolhendo tributo, pagando imposto, tudo quanto é tipo, e chegar um cidadão com uma concorrência desleal, dentro ou até mesmo na frente da sua porta, vendendo ali produtos que vai atrapalhar, lógico, o seu comércio. Então, essa é uma forma da gente estar inibindo, foi uma luta que nós implantamos e nós queremos que isso seja obedecido. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Chico Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Faça as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei complementar número 010/2014.
Projeto de lei complementar número 010/2014 altera a lei complementar número 023/2006 e dá outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 010/2014 com a emenda substitutiva, essa que nós acabamos de discutir. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, só para deixar claro, realmente é com a emenda, nós já falamos, já falei demais, mas só para deixar registrado, Chico,
É uma emenda de extrema, mais uma vez eu falo, uma emenda de extrema importância para o município de Juara. As alterações que nós fizemos, eu gostaria, Chico, claro que você também fez, participou, todos os vereadores aqui, não se tira o mérito de nenhum dos colegas pares, dos que aqui estão, do vereador Lourão, do vereador Maurinho, aqui no está, que também participou, referente a essas emendas. Fizemos aqui essa inclusão de mais de 435 atividades profissionais do município de Juara, que não estavam contempladas, regulamentando, regularizando. Chico, eu gostaria que você levasse essa mensagem desse vereador, e acredito que posso falar por todos os colegas vereadores e por todos os empresários do município de Juara, nosso comércio, nossos microempreendedores do município de Juara, enfim, a população do município de Juara. E quando eu falo a população, que essa taxa que nós tiramos, ela vem também atender e atingir no IPTU, que atinge toda a população do município de Juara, que leve nossos cumprimentos ao Executivo Municipal de Juara e que acate nessas nossas emendas e que sancione esse nosso projeto, que sancione da forma que foi estudado realmente, houve uma parceria entre o Poder Legislativo e também o Poder Executivo. Falei diretamente com o prefeito. Prefeito, ó, temos aqui uma sugestão boa que vai resolver, vai ajudar o município de Juara, vai ajudar a gestão do senhor a regulamentar. E que o prefeito entenda essas emendas. A gente vê, como disse, que tem algumas emendas que de repente o prefeito vai achar que nós exageramos ou que nós fizemos um pouco demais, mas gostaria que levasse, Chico, na qualidade de líder do prefeito, em nome de todos os poderes legislativos, que o prefeito atenda essa reivindicação, atenda essa solicitação desses colegas vereadores, essas emendas que foram aqui assinadas por vereador de duas comissões, a Comissão de Justiça, que é o vereador Chico, presidente, a dona Nilza, secretária, e eu sou o relator, a Comissão de Finanças, eu sou o presidente, a Marta é relator, e o Jeremias, secretário, e também teve a participação dos outros vereadores, o presidente cobrou, o vereador Zé Mulé, como disse, que os outros dois vereadores que não estão presentes, e que leve, vereador Chico. Isso é um anseio por unânime desse Poder Legislativo e, claro, sem dúvida nenhuma, de toda a população do município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal número 039 de 2015.
Projeto de Lei Municipal número 039 de 2015. Altera a Lei Municipal número 1892, de 13 de dezembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão para exploração dos serviços públicos de matadouro municipal e da outras providências. Senhor presidente, já consta com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Marta do Branco Brasil e Jeremias. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 039-2015.
Senhor presidente, só para informar, né, a comunidade, o projeto é da concessão do matadouro público municipal. O frigorífico hoje está sendo tocado, né, pela empresa lá, a empresa Castelo. Está apenas fazendo readequação na concessão. Concessão essa que ainda tem muito prazo com a empresa. Então é apenas regulamentando.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Sr. Presidente, só para deixar registrado, também passou pelas nossas comissões, é um pedido dos colegas vereadores, a gente entende, mas eu gostaria de deixar registrado, não sou contra de forma nenhuma, muito pelo contrário, esse é um projeto que passou, inclusive, eu era vereador na época, foi do ex-prefeito Oscar Bezerra, projeto muito bem feito, era um sonho do município de Juara que nós tivéssemos um matador municipal. Foi feito as leis, foi feita a licitação, foi feito o contrato, essa empresa foi a vencedora do certame, ela pagou, salvo engano, vereador Chico, se estiver errado me corrija, na época o valor de aproximadamente 90 mil reais para o município, mas lá naquele certame, no próprio projeto de lei, o executivo, ele iria pagar esses 90 mil reais para o executivo, mas de contrapartida ele teria autorização para se montar esse matadouro, mas ele teria o terreno, a prefeitura municipal, o município iria ceder esse direito real de uso por um determinado ano, 30 anos, sei lá como é que foi a licitação, não me recordo agora, e o contrato, e depois vencido esse certame, toda aquela estrutura que ele construísse por aqueles 90 mil reais em cima do prédio da prefeitura, na área pública, seria devolvido para a prefeitura, seria do município. O que aconteceu na época na gestão, acho que o próprio cidadão não observou, a própria prefeitura, foi feita a solicitação, foi feito esse certame e não tinha essa área município. Ele adquiriu, então a área que ele construiu esse matadouro é dele. Ele comprou essa área, ele fez todo esse financiamento em seu nome, ele não teve ajuda financeira, né, vereador Chico? Nenhuma do município, mas a lei, aí eu não sei porque eu não vi o certame, não vi o contrato e nem a licitação, está dizendo que de um determinado tempo ele vai ter que fazer essa devolução tudo para o município. É injusto, é isso que está tentando, que o Executivo Municipal está mandando essa lei para consertar, mas aí é onde eu gostaria de deixar registrado os anais desse Poder Legislativo, e eu como relator da Comissão de Justiça e Redação, que passou por nós, sou totalmente favorável a essa situação, acho que todo cidadão entende e é favorável, seria injusto ele ter pago 90 mil, não ter pego o terreno, comprar o terreno, agora tem que devolver tudo para o município, foi um investimento dele, a vida dele. E nós estamos numa cidade pequena, nós conhecemos a vida de todos, então nós sabemos a situação. Mas eu gostaria de alertar os colegas vereadores, inclusive o vereador Lourão, que é parente desse cidadão, que veio do procurador também, o presidente procurou, presidente, que a lei municipal, essa que nós estamos aprovando na data de hoje, está em segunda sessão, ela tem validade daqui para frente. Então, que alerte o município, vereador Chico, líder do prefeito, eu não vou lá falar com o prefeito, e o próprio cidadão, ele tem que analisar também lá o certame da licitação e também o contrato, porque essa lei tem validade a partir deste momento, para uma próxima licitação, para um próximo certame. Ela não está atendendo diretamente à situação atual. Isso é juridicamente falando, Chico, claro que não sou formado, mas há de se entender. A lei, ela tem validade a partir do momento da sua promulgação, que ela for sancionada. Então, quer dizer, ela está sendo aprovada hoje, mas ela vai ser sancionada pelo prefeito essa semana, semana que vem. Aí, que fique registrado esse alerta, registrado nos anais dos poderes legislativos, senhor presidente, que a Prefeitura Municipal e o senhor Zé Carlos, proprietário da empresa Castelo, analise o certame da época, vê a possibilidade jurídica, claro, em concomitante com o Executivo Municipal, não terá problema, acredito, aqui com a Câmara, nem com a Sociedade Juarense, mas analise esse certame, porque para ver a possibilidade de estar se alterando esse certame, principalmente esse contrato com o município. Senão, qualquer cidadão, qualquer um dos 30, quase 34 mil habitantes do município de Juara, que entrar no Ministério Público, cairá por terra toda essa nossa boa intenção de se aprovar esse projeto, e aquela situação ficará da forma que foi lá no passado. Ele terá sim o prejuízo financeiro, tudo o que ele fez, e terá que ser restituído ao município de Juara, por exemplo. Muito obrigado.
Continua a discussão. Só para esclarecer, você tem o terreno, você constrói o terreno, você paga mais quase 100 mil para o município e você não tem o direito de ao menos suspender as suas atividades. Se você fizer isso, você perde. Na verdade, foi um Ctrl-C, Ctrl-Z que foi feito na época, de um projeto copiado de um município que tinha toda essa infraestrutura e acabou passando na época totalmente descuidado. Então, com esse projeto de lei, corrige-se então uma tremenda de uma falha. 2007. Continua em discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos ao primeiro secretário para a leitura do projeto de lei do Legislativo número 021 de 2015.
Projeto de lei do Legislativo número 021 de 2015 dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares do município de Juara e da outras providências. É de legislativo de autoria do vereador
Chico do Indéia.
Senhor presidente, já consta com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy, e parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistente Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereadores Maurinho Son, Zé Moleque e Léo Boy.
Esse projeto de lei, de autoria do vereador Chico, ele está agora em segunda discussão. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, só informando a comunidade, temos leis federais, leis estaduais, que permitem, né, a visita dos pastores, dos padres nas entidades de saúde, como também nas entidades prisionais. No município de Juara, tivemos alguns problemas com pastores e igrejas evangélicas, também com padres, nas visitas nos hospitais, principalmente no Hospital Municipal de Juara, onde estavam sendo impedidos de visitar os irmãos enfermos. Então, estamos fazendo esse projeto para regulamentar no município de Juara, já que tem a lei federal, a lei estadual. Agora o município de Juara, a partir da aprovação desse projeto, também tem lei municipal que autoriza a visita dos religiosos nas entidades, tanto hospitalares como prisionais. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 042 de 2015.
Projeto de lei municipal número 042 de 2015. Dispõe sobre a correção e atualização monetária dos valores constantes do inciso 1 e 2 do artigo 23 e inciso 1 e 2 do artigo 24 da lei número 8.666/93.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal número 042 de 2015. Vereador Chico Indéia.
Senhor presidente, isso aqui também é uma luta muito grande sua. Esteve, inclusive, no Tribunal de Contas, onde conseguiu a resolução, trouxe para o município para fazer as alterações. Vários municípios já estão fazendo, o município de Sinop já fez, o município de Itabaporã já fez. Aonde vem e muito, senhor presidente, privilegiar o comércio local de Juara.
Pode ter certeza. Isso aqui vai estar aumentando os valores que podem ser adquiridos, produtos pelo município sem as licitações, sem licitação, um dos itens, né? Aumentando também em cada faixa das licitações. E muitas vezes agiliza também não apenas para o nosso comércio, né, Léo? Muitas vezes o município precisa de uma peça que tem aqui em Juara, mas a empresa que ganhou as peças para fazer restauração de maquinário foi uma empresa lá de Cuiabá. Demora 5, 6 dias para estar mandando uma peça que tem aqui em Juara. Então, acreditamos que com essa aprovação o prefeito irá sancionar, porque foi até pedido do senhor, mas que em muito irá colaborar com o nosso comércio local, como também com agilidade nos serviços públicos prestados pelo município de Juara.
Continua a discussão. Vereador Leo Boy.
Sr. Presidente, colegas vereadores, esse projeto passou pelas comissões, claro que é uma urgência e solicitação do prefeito e também do presidente desse Poder Legislativo, e que vem um projeto que vem sido aprovado em cadeia, né, do Estado de Mato Grosso. Eu, inclusive, quando eu estive em Cuiabá, o próprio Tribunal de Contas, os conselheiros, que fique registrado nos anais desta casa, que os conselheiros do Tribunal de Contas, principalmente o Antônio Joaquim, foi o que mais defendeu. Porque essa lei, a Lei 8.666, é a lei que administra todas as licitações do país, é uma lei federal. E hoje as nossas licitações na compra dos municípios brasileiros, ela desde lá de 1993, ela não pode ultrapassar um valor de R$8.000 sem licitações. Lá em 1993, R$8.000 era um valor razoável. E de 93 até o presente momento, 2015, essa lei não foi corrigida. É uma lei federal. Eu vejo que é uma falta de responsabilidade e também, ao mesmo tempo, de incompetência dos nossos deputados federais. Competeria a eles ter feito, eles são os deputados federais, eles estão nos municípios, nossos senadores estão nos municípios, estão nos estados, porque não só os municípios, mas todos os estados do país também têm que atender essa demanda dessa Lei 8.666. E aí o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é um tribunal que sempre está na frente e ele saiu dessa forma com esse entendimento. O Tribunal de Contas do Estado ele é um órgão julgador das prefeituras e também das câmaras municipais. E ele teve esse entendimento que no município poderia estar se fazendo uma lei municipal reajustando esse valor, claro que não de qualquer maneira, mas se está fazendo um estudo e está se passando, né, Chico e presidente, um modelo para todo o estado de Mato Grosso. Eu particularmente, foi como o vereador Chico disse, é interessante, às vezes quebra uma máquina, o motor de uma ambulância funde, ou o motor de um veículo de transporte escolar funde e acaba ficando 9, 10 mil reais e tem toda aquela burocracia até 15 mil reais, aquela burocracia para se fazer a licitação e a prazo para publicar, é 30 dias para isso, é mais 15 para aquilo, é quem vem, quem não vem, aí se vem tem os prazos do serviço. Quer dizer, é tudo uma situação. Aí acaba ficando aquela, não falando dos veículos, é todos os veículos, todas as situações, mas falando de alguns veículos mais essenciais para que fique gravado esse Poder Legislativo de Câmara e Educação. Estou dizendo isso aqui porque, às vezes, presidente, e vamos deixar claro que às vezes pode ocorrer do Ministério Público questionar. Às vezes pode o Ministério Público Estadual ou, se não questionar, às vezes o Ministério Público Federal. Concordo com essa situação aqui desse projeto, concordo. Está em primeira discussão, claro que a segunda discussão é que tem a validade total do projeto, que vai ser realmente aprovado, sancionado e promulgado pelo Executivo Municipal, que acredito que o prefeito vai estar encaminhando. Mas deixa esse alerta, presidente, e estou apoiando, cada presidente pediu, o presidente que é responsável por gerir a pasta do Poder Legislativo, ele que é o responsável, ele que é o ordenador de despesa, não somos nós vereadores, é o presidente. Então, claro, a responsabilidade desse projeto hoje, se caso for aprovado, né, presidente, que vai, acredito que vai ser aqui hoje por esse parlamento, será total responsabilidade do chefe do Poder Legislativo e também do chefe do Poder Executivo, que são os CPFs deles que estão lá, dos prefeitos atuais e dos futuros prefeitos. Então eu vejo assim, que para nós vereadores, acredito que isso não dará prejuízo jurídico nenhum, mas deixo aí esse alerta, senhor presidente, que vejo que deveria ser a bancada de deputados federais, são só 8 no estado de Mato Grosso, de 500 e pouco, mas poderia um deputado levantar essa lebre lá na Câmara Federal, o nosso senador, somos 3 senadores do estado, levantar. Olha lá no Mato Grosso, o tribunal está falando isso. Por que, que nós não acordamos, vamos fazer essa emenda? Mas lá é uma discussão infinita, mas que fique, senhor presidente, esse alerta. Vou estar votando favorável a esse projeto. Claro que a segunda discussão é que tem, nós vamos estar analisando. Eu vou estar analisando realmente com carinho esse projeto, mas não serei contrário até o presente momento ao referido projeto, senhor presidente. Obrigado.
Quero aproveitar a oportunidade e, inclusive, agradecer e pedir, né, o voto de cada companheiro vereador. Mas eu fico muito tranquilo quando se fala na atualização desses valores. Mesmo porque eu acredito muito, vereador Léo, que todos os gestores desse período de 93 até agora passaram despercebidos com uma brecha que tem lá na 866. Porque ela lá no seu inciso 1 e 2 do artigo 23 e inciso 1 e 2 do artigo 24 da 866, que é essa lei que estabelece todas essas regras, ela te abre.
abre a possibilidade de você, do próprio gestor, ele atualizar com base no indexador do IGPM. Então todo mundo ficou esperando o reajuste, todo mundo ficou esperando, e esse reajuste nunca sai. Mas no momento em que passaram a perceber que existe essa possibilidade, e a própria lei 866, ela autoriza você a fazer isso, da mesma, se fosse assim, nós poderíamos de repente ficar lá com cara de tonto e não aumentar o salário do nosso funcionário, porque, né, não está falando a lei que eu posso aumentar se o governo não fizesse esse reajuste, né, que ele faz todo ano. É só obedecer o índice no meu ponto de vista. E a lei, ela nos dá, então, essa autonomia. E eu até quero agradecer ao prefeito municipal por ter se sensibilizado. Porque também não significa muita coisa, não. Porque nós vamos sair de 8 mil para 19 mil. Quer dizer, não é muito, assim, significante. Estou falando do valorzinho pequenininho daquele, né? Mas ajuda muito. Você imagina só, você dobra, né, de 8 para 19. Então, isso é muito importante. Então, portanto, eu quero agradecer, lógico, antecipadamente, já o apoio dos companheiros vereadores. Continua a discussão. Vereador Zé Noé.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de ressaltar, como o vereador Léo Boy comentou, onde estive presente também, vereador, na época, onde o Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas, abriu um precedente, dizendo, esta é uma lei federal, deveria partir dos deputados federais, onde este vereador e os demais vereadores, tenho certeza que a gente vai aprovar esse projeto, mas que fique claro, nós estamos fazendo uma emenda na lei federal.
Continua a discussão.
Senhor presidente, só para informar a comunidade, quando fala o valor de 7.999, para ver como esse valor ele é pequeno, porque é por CPE, por CNPJ da empresa no ano, não é por compra. Então, no ano inteiro, somar todas as compras não poderiam passar de 7.999 para aquele CNPJ. Se pegar a empresa de alumínio, vou fazer compra dele para o município, só poderia antes da aprovação dessa lei, no ano, 7.999. Agora vai subir para 19 mil. Então, os reparos rápidos para uma máquina, para ambulância, conseguiria ser feito de forma mais rápida. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos ao primeiro secretário, projeto de lei municipal número 043/2015.
Projeto de Lei Municipal número 043/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a aquisição de uma área urbana de 9.384,85 metros quadrados para ampliação do cemitério municipal e da outras providências.
Está em primeira discussão o Projeto de Lei Municipal 043/2015. Vereador Chico Indéia.
Senhor presidente, até questionei, né, vereador Léo, na Comissão de Legislação, Justiça, Redação, aprovação desse projeto. O município realmente precisa de aumentar a área do nosso cemitério, mas o que a gente vai estar fazendo, vereador Léo, mais uma vez, é pedindo, né, da Comissão de Justiça, está solicitando que o Executivo faça uma readequação no muro da escola, porque queira ou não queira, é ao lado da escola. A escola vai ficar uma lateral com o cemitério e um fundo com o cemitério. A escola essa que é de crianças menores, todos eles abaixo de 5 anos de idade. Então vamos estar pedindo que seja feita a readequação, que o município aumente a altura desse muro da escola próxima ao cemitério.
Continua a discussão. Só para dar um parâmetro aqui com relação à aquisição dessa área, o município de Juara desapropriou ali aquela área onde ampliou o cemitério, não sei se os senhores conhecem, possivelmente sim. E no momento da desapropriação, o município faz um depósito simbólico com base no cadastro da prefeitura e daí o proprietário entra com recurso na justiça. E o município fez isso naquele pedaço que foi ampliado o cemitério, e hoje é uma área mais ou menos equivalente, e hoje os proprietários da área reivindicam um pagamento de R$1.331.000. E a prefeitura agora, neste momento, ela tem a oportunidade de fazer aquisição dessa área, uma área de 9.384 metros, por um valor de R$299. Você vê que é um negócio extremamente favorável. Então, por isso, eu acho muito interessante a aquisição, né, e a aprovação por parte dos companheiros vereadores dessa área. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 044/2015.
Projeto de Lei Municipal número 044/2015. Cria o inciso 5 no artigo 1º da Lei número 2508, de 10 de junho de 2015.
Está em primeira discussão o projeto de lei número municipal número 044/2015. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, o projeto do município, só atualizando os valores das diárias dos agentes públicos, seriam os servidores do município de Juara, em especial esse aqui, ele vem atender a questão dos nossos motoristas,
das ambulâncias, né, que faz o trajeto para Cuiabá, onde fazia muito tempo estava defasado o valor. Sabemos dos valores que, em especial, Cuiabá cobra dos hotéis, é uma cidade que tem hotelaria um valor muito alto, e os nossos motoristas, eles estavam pagando para trabalhar quando deslocavam do município de Juara, levando pacientes com ambulância para tratamento em Cuiabá ou no ônibus da saúde. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei do Legislativo número 023/2015.
Projeto de lei do Legislativo número 023/2015. Altera a denominação da rua José Olavo Gonçalves, constante na planta oficial da cidade de Juara e da outras providências. Projeto de iniciativa dos vereadores João Pinto e Nilza Paraná.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal número 023/2015. Esse projeto de lei, na verdade, ele vem atender uma determinação do Ministério Público, onde ele notificou o município de Juara em efetuar algumas correções obrigatórias, que o município de Juara tinha, aliás, e nós estamos mexendo, nome de logradouros e também até de uma escola, nome de pessoas vivas, e a lei ela não permite isso. Então o município foi notificado, e então nós estamos apresentando a alteração desses nomes, e especificamente essa lei aqui, esse projeto, onde altera a rua José Olavo Gonçalves. Essa rua é aquela rua que nasce bem ali no Poço Simpatia e desce, vai até na escolinha Pingo de Gente. Essa rua passará a chamar, a partir da sua aprovação, Rua Vereador Antônio Dalpiaz. Alguns vereadores estão substituindo também outras ruas, que nem vocês verão aqui, tem mais um. Então, é exclusivamente por determinação judicial. Então, com isso, nós estamos contemplando alguns vereadores que passaram pelo município de Juara e que já se encontram em outro oriente. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei do Legislativo número 024 de 2015.
Projeto de lei do Legislativo número 024 de 2015. Altera a denominação da rua Vilmo P. Agudo, constante na planta oficial da cidade de Juara, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto interessado, vereador Chico do Indéia.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal número 024/2015. Vereador Chico.
Só reforçando a sua fala, no outro projeto semelhante, né, senhor presidente, é atendendo uma determinação do Ministério Público Federal e também uma ação civil pública do Ministério Público Estadual. O município é obrigado a fazer a mudança de nomes rios de rua de prédios públicos. A rua Pimpé Agudo é a rua da máquina do Vinícius, estará mudando o nome para Rua Vereador Orlando Gasparini. Então, só para informar a comunidade, é projeto por determinação da Justiça, porque todos os vereadores sabem o quanto causa transtorno para o morador mudar o nome da rua onde ele mora. Tem que atualizar todas as correspondências, some correspondência, principalmente energia, água, telefone, mas por determinação da Justiça, temos que estar fazendo essas alterações. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Considerações finais, com base no artigo 135, resolução 030, de 1998. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora dona Nilza Paraná. Dispensou a palavra. Vereador Jeremias.
Senhor presidente, colega vereador e vereadora, público presente, boa noite a todos. Quero, ainda em tempo, senhor presidente, fazer uma indicação, pedir que o prefeito providencie a limpeza das ruas aqui do Distrito Paranorte. Tem andado aí hoje, inclusive, não está bonita a coisa não. Tem andado nas ruas aí, muito buraco, então tem que fazer a limpeza, cascalhamento e patrulhamento dessa rua. Eu acredito que o prefeito se disponibilizar lá uma patrola, uma pá e dois caminhões, acredito que numa semana já faz uma boa limpeza aqui no Distrito de Paranorte. E também eu quero falar sobre as estradas. Eu tenho sempre acompanhado os trabalhos nas estradas. Aonde está sendo feito, está ficando um serviço muito bom, ali na Marília, no Rodoferro, ali na Monte Azul, fazendo o Dr. João Conte, ali no Riolão. Está ficando um bom serviço, mas muito lento. Que na questão, acho que foi o presidente que falou aí, questão de uma patrola furou o pneu lá semana passada, ficou 3 dias para vir esse pneu, por causa que a empresa que ganhou a licitação é de Rodonópolis. E a prefeitura não tem um xarifado esses pneus. Então é falta de planejamento. Aí fica, ó, o maquinista e a máquina parada, e isso é prejuízo para o nosso município.
E o nosso prazo está curto, que aí lá para o mês que vem já começa a chover, né? E não dá tempo de arrumar as estradas que está precisando aqui em redor da Paranorte. O vereador Chico disse que a partir de semana que vem os maquinários estão aí. Eu vou estar acompanhando, porque recurso tem, que é o recurso fetado. Desculpa. Isso foi uma emenda do nosso ex-deputado Riva, que a prefeitura, os 141 municípios do nosso estado recebem essa emenda. Que Juara também foi contemplada com essa emenda no valor aproximadamente de R$500 mil ao mês. Eu acredito que um valor desse já dá para atender nossas estradas aí, ou chegar até perto, entendeu? E vou estar acompanhando, inclusive, junto com vocês aqui, em volta aqui da Paranorte, quando vinham os maquinários para cá, para ver se dá tempo de estar pelo menos cascalhando, né, daqui a Porta do Céu, antes de chover. Porque senão vai dar o mesmo problema que deu o ano passado. E eu mais quero agradecer a presença de todos e que Deus abençoe a cada um de vocês.
Agradeço o vereador Jeremias. Com a palavra, o vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, eu quero agradecer de modo especial os profissionais da educação que se faz aqui presente, agradecer os moradores do Distrito da Paranorte, o cartorário Edivaldo, o sargento Queiroz e a sua equipe, enfim, a todos vocês, que a presença de vocês aqui para nós é muito importante. Gostaria, senhor presidente, de aproveitar o ensejo e a oportunidade, como disse o vereador Jeremias, de reivindicá-lo, como foi feito as indicações, e nós reivindicar e acompanhar também o trabalho que pode ser feito nas estradas, principalmente essa estrada que liga Juara para Norte, as estradas do assentamento, pontes, pinguelões, porque realmente é um descaso. Realmente, vereador Laboa, é o que nós estivemos comentando agora à tarde. Nós estivemos fazendo uma visita aqui no Distrito da Paranorte, conversando com alguns moradores aqui. Infelizmente, está um descaso, os moradores estão insatisfeitos, muita gente reclamando, muita gente querendo ir embora e não consegue vender os seus imóveis para ir embora. Por quê? Os vereadores, o prefeito, a gente está como vereador, é a primeira vez que eu sou vereador aqui na Juara, e eu quero dizer, eu também estou insatisfeito com a gestão, porque a função do vereador é pedir, é fiscalizar, é cobrar, é denunciar, como tem denunciado, esse vereador tem denunciado várias vezes ao Ministério Público e nada é feito. Então, gente, o que eu peço para vocês, como a diretora reivindicou, solicitou, fez documento, encaminhou ao Poder Legislativo, gostaria que a Associação da Paranorte também fizesse as suas reivindicações ao Poder Legislativo, para que nós juntos pudéssemos cobrar do prefeito, acionar o prefeito e denunciar no Ministério Público, se for o caso. Porque, na verdade, vereador Leboy, é como o senhor, a Vossa Excelência comentou, recurso do FETAB tem. Eu não sei o que está acontecendo que o gestor não faz. Ah, mas porque você é vereador, o senhor fala isso, o senhor está junto. Mas a função do vereador é pedir e é cobrar. Se o prefeito não faz, nós vereadores não temos o poder de executar. O nosso poder é de cobrar, é de fiscalizar, é de denunciar. Então, o que eu gostaria de pedir aos senhores daqui da Paranorte, venham conosco, vamos somar força, reivindica o Poder Legislativo para que nós possamos juntos cobrar e denunciar, se for o caso. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Zé Moleque. Com a palavra, o vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer duas indicações. Na verdade, uma indicação. Eu esperei os vereadores falar, achei que ele ia falar. Não sei se falou, de repente eu passei por despercebido. Eu estive conversando com o Salésio, com vários moradores. Nós temos uma ponte que dá acesso, salvo engano, a Monte Verde, que está interrompida. E já faz alguns dias não está tendo acesso. Aí o motorista, o pessoal dos caminhões está vindo, não está dando acesso a Monte Verde. Estão voltando para trás. Isso está prejudicando o distrito da Paranorte, principalmente ao comércio local. Então, gostaria que fizesse, não indicação, mas sim um ofício Executivo Municipal, porque ele já tem esse conhecimento, o motivo de não ter vindo de arrumar essa ponte, porque está tirando o direito constitucional do cidadão de ir e vir. Então gostaria que fizesse esse ofício à Secretaria Executiva. E mais uma vez gostaria que a Secretaria Executiva reenviasse um ofício ao Executivo Municipal, solicitando novamente aquele projeto daquelas estradas de Águas Claras. Eu quero saber quais as ruas, as metragens daquelas ruas. Já fui convidado por moradores, pessoas para lá. Está ficando um serviço excelente na região de Águas Claras. É um projeto do finado deputado federal Homero Pereira, mas eu não estou conseguindo ter acesso a esse projeto das estradas e as metragens. Eu não sei porquê a Executiva mandou, Chico. Gostaria, mas mesmo assim, que você, líder, cobrasse, mesmo assim a Secretaria Executiva fizesse outro ofício novamente, da mesma forma do recurso do FETAB, que eu não sei até porquê e no momento não me responderam. Uma situação fácil e simples dessa, acredito eu. O presidente, verificando esta sessão, esse veto do Executivo que entrou hoje, não seria nem para mim comentar, mas Vossa Excelência comentou referente àquele seu projeto, onde está identificando os veículos, quais são os veículos da municipalidade, que é interessante, o povo tem que saber quais são os veículos do município. E a população também tem que saber quais são os veículos terceirizados. Em outras gestões, sempre teve lá a serviço da prefeitura. Você já deve ter visto isso em gestões passadas. E Vossa Excelência fez um projeto de lei que agora é obrigado a todos ter. O executivo vem me vetar. Eu não vi o projeto ainda, o senhor comentou. O prefeito vetou. Eu acho isso um absurdo. Na verdade, o cúmulo do absurdo. E, às vezes, Vossa Excelência, alguns colegas vereadores falam que é porque existe algum terceirizado que fala que é ele ou que é o município. Isso eu não vou entrar nesse mérito, não vou discutir. Mas é claro que aqui no Brasil, no estado de Mato Grosso, no município de Juara, não acontece. Mas eu vi em outro país que alguns municípios ou alguns estados, eles contratam maquinário e veículos de terceiros, mas só no papel e na licitação em contratos. E ninguém vê. Mas no Brasil isso não acontece, graças a Deus. No estado do Mato Grosso e Juara muito menos. Mas às vezes esse veto pode acarretar alguma desconfiança. Não estou dizendo aqui da desonestidade do executivo, dos gestores, de maneira nenhuma. Eu não sei o motivo desses vetos. Mas pode acontecer, porque em outros países isso acontece. Você ouve falar com despesa de aluguel de uma patrola para patrolar a estrada da Paranorte. Mas ninguém viu essa patrola. Mas o dinheiro saiu dos cofres públicos e pagou para alguém. Não acontece em Juara, no estado de Mato Grosso e no Brasil. Estou dizendo em outros países. Mas não estou dizendo que vai acontecer aqui em Juara. Mas eu fico impressionado com esse veto. E já declaro apoio à Vossa Excelência. E vou votar contra esse veto. Seja da forma que for, presidente. Eu gostaria também de esclarecer mais uma vez aos moradores do distrito de Águas Claras, de Paranorte e de Catuaí, que vai estar nos ouvindo neste momento, na terça-feira, através da Rádio Tucunaré. Essa questão da taxa, dessa cobrança, dessa regulamentação da taxa da cobrança de água. Foi o que eu disse aqui, está se regulamentando, está autorizando o prefeito a regulamentar essa possível cobrança. E mais uma vez, senhor presidente, que fique registrado as palavras desse vereador. O prefeito quem está pedindo, ele que está dizendo que vai oferecer o serviço à altura e de qualidade do fornecimento de água para os distritos do município de Juara. E Deus abençoe que forneçam água de qualidade e que não venha trazer transtorno a Câmara Municipal do presente e as futuras câmaras ou aos futuros gestores. Mas enquanto esse vereador estiver naquele parlamento, vou estar fiscalizando e vou querer saber os resultados dessas questões, dessas águas. E se porventura ele for regulamentar ou não. Se não regulamentar, tudo bem. Agora se regulamentar, eu quero acompanhar esse caso. Gostaria também, mais uma vez, de comunicar a toda a população do município de Juara, a população do distrito de Paranorte, enfim, de toda a região, que também estamos lá com outro projeto, que é o Código Ambiental do município. Juara está criando o seu Código Ambiental. Já foi feita algumas audiências públicas no ano passado, quando era o vereador Chico era presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje é o vereador Maurinho. E eu tenho conversado com várias pessoas formadas em questão ambiental, vários escritórios. Tenho falado em todas as sessões, até falei para o presidente. O Código sofreu aí uma emenda, da mesma forma que vocês viram esse Código Tributário. N emendas, porque fizeram contra C, contra V, e copiaram o Código Ambiental do outro município. Nós sabemos as dificuldades e o que é o Código Ambiental para o município. O município está criando. Nós estamos fazendo, alteramos mesmo. A Lúcia Pinotti gostaria aqui ao público de agradecer a Lúcia, que tem auxiliado, né, Marta? Nossa comissão. Fizemos muitas alterações com a sua filha, com a Fátima, que está em Cuiabá. O pessoal tem nos atendido. Mas a sociedade juarense tem participado pouco nesse Código Ambiental. E ele está pronto. O Código Ambiental do município de Juara, desde setembro de 2014, está em discussão no Poder Legislativo, da forma que estava o Código Tributário, está pronto. E eu vejo várias pessoas reclamando de coisinhas pequenas, vindo atrás de coisinhas pequenas, e não se atentam a coisas grandes, que vai atingir a todo cidadão juarense. O Código Ambiental é uma coisa séria. Fizemos o possível para melhorar, para não engessar o município, porque da forma que foi, nós falamos com o prefeito. Falei, prefeito, contrata uma empresa especializada, vim fazer fotos, satélite, e resolver o problema. Nós gastamos dinheiro com várias outras situações, e o Código é coisa séria, não se foi feito. E foi feito com apenas uma visão, a visão fiscalizadora. Não foi feito com a visão gestora, não foi feito com a visão social, mas nós tentamos, e eu sou totalmente leigo na questão ambiental. Os colegas vereadores também não têm informação para isso. Estou procurando ajuda, procurei ajuda, procuramos ajuda, tem sido atendido da forma que achamos que foi. Vocês têm uma noção, as margens de áreas de APP. Tem várias situações no código ambiental, ele é grande. Vocês que sabem o código, ele é grande. A área ambiental, para nós, em Juara, para as futuras áreas não consolidadas, teria que ficar 50 metros a área de preservação da nascente, para as futuras. E dos córregos, 30 metros. E das áreas consolidadas, 50 metros a nascente, e era 30, e a prefeitura mandou 15 para os córregos. Vocês pegam lá no fundo da Jumada e vai fazer uma circunferência de 50 metros, ela vai dar lá em cima da Jumada. O município tem condições orçamentárias, financeiras, estrutural para desapropriar tudo aquele povo e plantar mato? Nos córregos, vocês pensam bem, 15 metros nos córregos da cidade. Nós temos 11 nascentes dentro da cidade. Tem condições? Não tem condições financeiras, estrutural, nunca que tem. Nós fizemos uma emenda às comissões e todos os vereadores, os 9 vereadores vão assinar, da seguinte forma, para as novas áreas. Eu sei que de repente vai ter algum ambientalista que vai ter problema com nós, alguém, o promotor, tudo. De 50 nós jogamos para 25, para as futuras, e de 30 nós jogamos para 15. E as consolidadas que já existem, já tem residência, de 50 nós jogamos para 15 ou 20, salvo engano, o link não recordo que está na lei, mas reduzindo bem, para as áreas consolidadas. E dentro do município de Juara, nos córregos, de 15 nós jogamos para 7 metros. Acho que é suficiente, vai ajudar e vai desengessar o município. Corremos risco de ter algum Ministério Público alguém nos denunciar. Mas estou deixando claro que é uma situação consolidada. Lá no módulo 1, o governo federal ele autorizou, você sabe disso, a 5 metros, porque nós não podemos autorizar 7. E vamos autorizar a 15 ou 30 e acabar com o terreno do cidadão. Então, esse código que está lá, está pronto, presidente, acredito que vai entrar já na próxima sessão. E gostaria de falar também, estamos com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, está nas comissões, está com nós lá na Comissão de Finanças. Professora, diretora, professora, foi muito interessante a senhora ter falado. A LDO, ela direciona do PPA as diretrizes para o orçamento. Ela é meio generalizada, mas a professora falou, já anotei, está com nós lá, fizemos várias emendas. Ninguém nos procurou na LDO. Vocês sabem que o orçamento do município, para todos os gastos e despesas do município em 2016, tem que estar no PPA, na LDO, que vai direcionar as prioridades do PPA para poder fazer o orçamento. O que não está ali, nem adianta chorar o leite derramado. Não vai fazer. Não adianta. Pode ter dinheiro, não faz, se não tiver na LDO e no orçamento. LDO está lá, fizemos emendas. Tem condições de fazer mais emendas. Vamos fazer audiência pública, presidente. Vossa Excelência marcou, no dia 3 às 19 horas, lá na Câmara Municipal, no plenário da Auri Riva. Vai ser feito lá às 19 horas. Quem quiser entrar em contato com qualquer um dos parlamentares, com nós, através de rede social, nós estamos acatando todas as emendas. É claro que a LDO, ela tem uma importância grande, mas que vocês fiquem atentos, principalmente ao orçamento. O orçamento, eu acredito que ele vem em setembro, porque o tempo acabou, mas eu acredito que ele vem em setembro, só um momentinho. Eu acredito que ele vem em setembro, nós vamos estar fazendo o orçamento, mas tem que estar constando na LDO. Então essas ações aqui para o distrito, sem dúvida nenhuma interessante, tem que estar para poder atender essas solicitações na LDO. Porque esse ano, é claro que não vai se fazer, mas é para o ano que vem. Eu tinha só isso, seu presidente. Muito obrigado a todos vocês. É difícil, nós não, vou falar por mim, é difícil ouvir no Distrito do Paranorte, tem muitos afazeres e muitos projetos lá no município de Juara, mas eu ando pouco mesmo na zona rural, tanto é que a votação sempre na zona rural foi muito pequena, e vejo e considero isso normal, até porque não venho na zona rural, muito pouco, mas tenho atendido as pessoas que nos procuram, a gente tem o conhecimento de vocês, da real situação de vocês aqui, mas se eu vou sair lá dentro da cidade para vir aqui só para bater papo, para não trazer nenhum resultado, nenhum objetivo, com resultado, para vir só jogar a conversa fora, é o que toda a população brasileira está cansada. Eu não vou vir mesmo não, eu só venho no dia que tiver alguma coisa palpável com objetivo que vai trazer resultado para a população. Enquanto infelizmente a gestão estiver dessa forma, nós estamos lá, mas sempre à disposição de toda a população do município de Juara. Agradeço a todos vocês pela recepção aqui desses parlamentares e principalmente a minha pessoa, que sempre foi muito bem recebido aqui no Distrito da Paranorte. Muito obrigado, boa noite a todos, vão com Deus.
Agradeço o vereador Léo, com a palavra a vereadora Marta do Banco do Brasil. Descanso a palavra, o vereador Chico Pindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, obrigado pela presença e por ter aguentado até agora, o tempo até estourou já, mas eu vou passar algumas considerações também. Senhor presidente, vemos que as nossas demandas da Paranorte são as mesmas de 20 anos atrás. Acredito que nessa nossa legislatura, também do prefeito Edson, não ia dar conta de cumprir todas. Todos sabemos disso. Questão das estradas, essas, as pontes, os bueiros, tivemos agora vendo, conversamos com o prefeito antes de vir. O prefeito está fazendo na linha Rolon, Rodolfo Ferri, está mandando o maquinário para cá, principalmente para fazer o cascalhamento que foi combinado da Porta do Céu aqui para Paranorte. Das pontes, município, quando o vereador Léo questionou o recurso do FETAB, o município comprou duas para carregadeira, que já foi entregue para a nossa população, para carregadeira nova. Comprou uma reta escavadeira, que deve estar sendo entregue esta semana, no máximo semana que vem, também para o município de Juara. O município adquiriu 30 bueiros metálicos, sendo 10 de 2 metros, 10 de 1,5 metro e 10 de 1 metro, para estar substituindo pontes de madeira por bueiros metálicos. Aqueles bueiros metálicos que foram utilizados há mais de 50 anos na BR-163, então esse bueiro era para estar também chegando, foi adquirido lá no Rio de Janeiro, por isso a demora de estar entregando. Um dos pontos que tivemos junto, né, senhor presidente, onde cobramos do prefeito a entrada da Juara, indo daqui para lá, no bairro Porto Seguro, onde todo ano é um atoleiro, dentro da cidade. Então ali vai ser feito um bueiro desses metálicos para estar melhorando o acesso da cidade, indo daqui para lá. Foi falado até pelo vereador Jeremias a questão do recurso do FETAB. Não é uma emenda do ex-deputado Riva, tá, Jeremias? O recurso do FETAB, ele foi criado pelo governo no ano de 1994, João. E nunca veio nada para cá. As estradas nossas já tinham, que era estadual. Então o recurso começou a vir. Vim esse ano, realmente, o deputado Riva fez um projeto dele na Assembleia, colocando que a partir de janeiro agora, 50% do recurso do FETAB viesse para o município. Mas esse projeto é de suma
importância para o município de Guara. Mas ele tinha que ter sido feito já lá em 94. Quanto que para nós tirou de madeira, tirou de gado, pagou FETAB tirando lá no Indéia e não viu o recurso? As pontes tinham problema, as estradas tinham problema. Então o recurso do FETAB é de suma importância. Começou a vir esse ano, graças ao deputado Rivo, que fez o projeto, e graças ao governador que nós colocamos lá, Zé Moleque, que está cumprindo com as determinações da justiça, que a própria lei do FETAB foi brigada na justiça pela Associação dos Produtores de Soja, e a justiça entendeu que o governo teria que passar para os municípios, o governador está passando. Está passando, inclusive, sabe o quê? Nos dias corretos. Diferente do anterior, que até eu vou fazer uma crítica construtiva. A nossa deputada Janaína, que ela, no meio de comunicação, no RD News, ela colocou, Leboy, que o interior do estado está com saudade de Simval Barbosa. Aonde? Qual interior? A deputada vai ter que andar mais no interior do estado de Mato Grosso. Porque o interior do estado de Mato Grosso, saudade de quê de Simval Barbosa? Que deixou 4 meses sem repasse de transporte escolar, 4 meses sem repasse da saúde. Esse é o que temos saudades. Na época do prefeito Alci, passou muitas dificuldades, inclusive tendo sendo penalizado na justiça, porque não recolhia a previdência em dias, porque o Simval Barbosa, Zé, deixou 10 meses sem passar o repasse constitucional da saúde para o estado de Mato Grosso, de Juara. Então, que saudade que temos de um governador desse irresponsável. O governador Pedro Taques assumiu e colocou na reunião dos prefeitos: não consigo pagar tudo, mas cada vez eu pago o meu em dias e um dos atrasados. Então, está colocando a casa em ordem, que a bagunça estava muito grande. As questões das estradas de asfalto do estado de Mato Grosso, as estaduais, João, estavam todas deterioradas. Algum de vocês deve ir para Cuiabá pegar a estrada Bras Norte para Campo Novo, a situação que estava. De Campo Novo, Léo, a 010, indo lá para São José do Rio Claro. Todas um desastre. Então não podemos também jogar tudo na atual gestão. Tivemos aqui um pedido muito grande na época, né, João? Questão da ambulância foi entregue, né? A ambulância essa, deputada Luciane Bezerra, estava de emenda parlamentar, 3 ambulâncias para o município de Juara, 1 para o distrito da Paranorte. Projeto do João, plotar o caminhão, João. Eu fui um dos vereadores que teve esse problema. Estava no Banco Brasil, chegou um produtor aqui da Paranorte e falou assim: o município não vai estar fazendo trabalho esse ano lá na estrada da Paranorte? Era quando estava fazendo trabalho na chuva ali, junto com parceria da Porta do Céu até no Rio. O produtor falou: não, ó, só quem está fazendo é o Júnior. Por acaso o Júnior estava dentro do banco chamando o Júnior. Quem está fazendo trabalho lá? Falou: Prefeitura de Juara, com a madeireira e o apoio de produtores rurais. Mas a máquina não tinha identificação. Temos outros casos que várias pessoas têm máquina locada. Mas uns até estão colocando que a máquina está locada, mas ele fala quem está fazendo é ele. Então o projeto é muito importante para a população saber quem que está fazendo o trabalho. Tivemos, não pôde estar presente, João, você esteve presente no mutirão rural, teve o Cine junto, o Cine uma grande luta de todo esse poder legislativo, onde está atendendo nossa comunidade, evitando de nosso morador e trabalhador ter que deslocar o município de Sinop para dar entrada de seguro desemprego, fazer a própria carteira de trabalho. Tivemos também essas reclamações da escola, início do ano letivo, foi passado já para esse vereador da outra visita que teve aqui também. A questão da reforma é a mesma coisa. A telha está ali e não fez a cobertura. Vamos estar levando todos os colegiadores mais uma vez essa cobrança. Passe elétrica também, que é a escola que derrete criança, né? Porque está igual o prefeito de Lucas falou. Estado de Mato Grosso tem escolas municipais, que é a escolinha que derrete criança, porque o calor realmente é muito grande, não tem um ventilador que funciona, não tem um ar-condicionado. Questão do concurso público, se passou no concurso, não foi classificado, procurou o sindicato. Se o sindicato não tomou providência, sem entrar judicial, promotor manda tomar posse. Tivemos isso com servidores do INDEA. 2 deles tinham passado, o governo não chamava. Entrou a decisão, já é jurisprudência, manda assumir. Questão de não pagar, passa o nome também pra gente estar cobrando junto, porque não pagar quem trabalha, aí não acreditamos que tenha caloteiro lá não. Quando a gente fala da demanda do município de Juara, a demanda realmente ela é muito grande. Essa demanda, o nosso prefeito, quando ele pegou, quando eu já falei, pegou essa questão do abandono do estado, que o estado de Mato Grosso fez com o nosso interior, com o nosso município, mas também as dívidas deixadas por gestões anteriores. Nosso prefeito, não é que ele não paga, não. Desconta dele, antes de cair o FPM, R$120 mil por mês para pagar a previdência que os anteriores não recolheram. Isso já dá 4 milhões. Se nós tivéssemos 4 milhões na conta, nós compraríamos muito maquinário. Quando o vereador Léo falou da questão do desvio de recursos, não, Mato Grosso tem Juara, pode ainda estar tendo, mas o estado de Mato Grosso tem, quem não sabe, o Brasil também tem, né? Várias operações, Lava Jato, e Imperador, Arca de Noé, são muitas. no estado de Mato Grosso e também no Brasil. Mas, ó, Zé, quando você falou que o vereador fiscaliza, ajuda, cobra, podemos fazer muito mais. Você vê, o governo do estado de Mato Grosso fez, já está no Diário Oficial, uma parceria com a Associação do Jaú para estar fazendo a manutenção na MT-325 com patrulha. Essa patrulha são 5 caçamba, 2 para carregadeira, melosa, duas patrolas, exclusivo para aquele trecho de estrada. E fazer o quê? Juntar a Associação da Paranorte aqui, juntar a comunidade, juntar os colegas vereadores, chamar nossos 2 deputados estaduais, o Oscar e a Janaína, e cobrar a mesma coisa. Vamos fazer também, né, Léo, uma parceria para manter a estrada da Paranorte. Olha do Jaú, todo o maquinário do governo do estado, R$80 mil por mês do governo do estado para manter o maquinário, e todo o óleo diesel por conta do governo do estado. Então nós precisamos dessa parceria também aqui. Então vamos juntar as forças, Poder Legislativo, Prefeito Edson, os 2 deputados estaduais e a comunidade da Paranorte, e fazer essa cobrança, porque aí sim, com esse maquinário exclusivo, daria conta de fazer um trabalho e todo ano não ficar interditando estrada aqui no Distrito Paranorte. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos vocês, colocar à disposição do Poder Legislativo de Juara, não apenas eu, mas todos os colegas vereadores, têm lutado bastante. Sabemos que não atende tudo, porque a demanda realmente é grande e as fontes de recursos são pequenas, mas é dessa forma. Estamos à disposição, agradecer a todos, boa noite e convidá-los para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Agradeço o vereador Chico Ideia e transfiro a presidência da mesa para a minha vice-presidenta, a vereadora Marta Banco Brasil, para que eu possa usar a tribuna. São bastante folhas, mas eu serei breve. Quero mais uma vez aqui agradecer, em nome da Câmara Municipal, a disposição da diretora, dona Joselina, também a todos os professores, os corpos docentes, funcionários dessa escola. Quero agradecer também o sargento Queiroz, Paulinho, soldado, também o meu amigo caseiro, o senhor Emindo, o Wellington, o Edmilson, o senhor Luiz, que é presidente da comunidade da Igreja Católica, também Clodoaldo. Inclusive, Clodoaldo, quero já deixar uma sugestão aqui. Infelizmente, não deu para fazer aqui relatar os problemas, mas eu gostaria que vocês colocassem essas demandas no papel e nos encaminhasse até o dia 30, exatamente para, de repente, a gente poder estar incluindo na LDO algumas demandas importantes aqui do Distrito da Paranorte. Então, é muito importante que isso seja colocado no papel. Eu quero apresentar rapidamente aqui os meus companheiros que nos acompanham, a nossa estrutura, a estrutura da Câmara Municipal, que é o Lincoln, por favor, levanta a mão. Também o Zé Fracaroli, está aqui. O Vando, Elinaldo, Paulo Becker, nosso assessor de imprensa, a secretária administrativa da Câmara, dona Ângela, e também agradecer a companhia da minha esposa também, dona Ângela. Eu, há poucos dias atrás, vocês sabem, estive aqui acompanhando a carreta do Hospital do Câncer, depois também aqui na ação que foi desenvolvida pelo cenário rural aqui nessa escola, onde pôde, né, ser atendida aqui várias pessoas. Da mesma forma no caminhão do Hospital do Câncer, na carreta do câncer. Léo, eu também não sou bom de voto no interior, não, né? Mas, enfim, nós temos que trabalhar. Eu quero agradecer essa oportunidade que eu tenho aqui hoje, realizando essa sessão. Agradecer não só os 2 votos que eu tive aqui na comunidade da Paranorte, mas agradecer o acolhimento que a gente tem todas as vezes que nós viemos e que a gente aparece aqui no Distrito da Paranorte. Mas desde o momento em que nós assumimos a nossa cadeira na Câmara, nós nos preocupamos com o Paranorte. Então, eu vou só falar algumas coisas aqui que nós já fizemos no decorrer. No dia 4 de fevereiro de 2013, o vereador João Pinto e o vereador Fernando Azóia, hoje vice-prefeito, nós solicitamos do prefeito da época, o Lourão do Macarena, que estudasse a viabilidade de estar efetuando o pagamento dos funcionários do município aqui do Distrito da Paranorte em moeda corrente nacional aqui no Distrito da Paranorte para fomentar o comércio da Paranorte. Aí, depois, no mês de agosto, nós solicitamos que fosse realizada aqui a instalação de luminárias e o conceito da quebra que já tinha aqui naquele tempo. Nessa época não foi atendido. Eu e o vereador Chico do Indéia, no dia 28 de agosto também de 2013, nós encaminhamos uma solicitação para o deputado federal Valtenir Pereira, que ele, através de emenda parlamentar, com o intuito de realizarmos aqui a aquisição de ambulâncias no sentido de atender especialmente o Distrito da Catuaí, o Distrito da Paranorte, o Distrito de Águas Claras e o PA do Vale do Arinos. Infelizmente, até agora, nós não tivemos êxito, porém, o Distrito da Paranorte foi agraciado com essa ambulância, uma emenda da deputada Luciana Bezerra. Nós também, em setembro de 2013, quando o seu Edson já assumiu, Léo, nós solicitamos mais uma vez, nós reiteramos aquela solicitação que estudasse a viabilidade de trazer o dinheiro do pessoal, dos funcionários públicos municipais aqui para o Distrito da Paranorte e, infelizmente, o Tribunal de Contas não permite que isso seja feito, a não ser que tivesse uma agência bancária aqui. Não tivemos êxito. Quando foi no dia 9 de maio de 2014, nós solicitamos ao prefeito municipal que destinasse definitivamente para o Distrito da Paranorte uma patrulha de maquinaria
rodoviários com equipamento suficiente para atender as demandas da manutenção das estradas e pontes aqui. Não respondeu nada até hoje. Nós também, no dia 9 de maio de 2014, nós encaminhamos ao senhor Alexandre Brustamonte dos Santos, secretário de Estado de Segurança Pública de Cuiabá, do Estado de Mato Grosso, solicitando a possibilidade de estar construindo aqui duas celas transitórias nesse distrito, exatamente para atender essas demandas corriqueiras que existem aqui. Porque muitas vezes a polícia desenvolve o seu trabalho e aí tem que abandonar o distrito aqui e levar essas pessoas lá para a sede do município. Quando foi no dia 14 de setembro, o senhor Alexandre Brustamonte encaminhou. Na sequência ele encaminhou essa solicitação nossa, Léo, para o comandante-geral da PM, o senhor Genilson Antônio Teixide Ávila, né, que posteriormente devolveu para ele, né, dizendo que infelizmente não tem condições de construir isso aqui já dia 9 de setembro de 2014, que não tem condições de construir isso aqui e sugeriu que se fosse instalado aqui no distrito da Paranorte, fosse estudado a viabilidade de se construir uma unidade da Polícia Judiciária Civil, o que também não teve êxito. Quando foi dia 9 de maio também, nós encaminhamos ao senhor William Valandro, gerente do Banco Sicredi, um documento onde nós solicitávamos que, visando, lógico, um melhor atendimento à população do Distrito da Paranorte, que ele estudasse a possibilidade de estar implantando aqui no Distrito da Paranorte um posto de atendimento, visando oferecer os serviços essenciais à população, tais como pagamentos e recebimento de contas, atendimento a aposentados e os mais diversos serviços que esse posto poderia oferecer aos moradores e ao comércio do Distrito da Paranorte. 9 de maio de 2014, até hoje nós também não tivemos resposta. Depois nós encaminhamos para o seu Hélio Provezão, prefeito municipal, no dia 20 de maio de 2014, solicitando que a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Juara intervesse junto à empresa Elonet, né, responsável pelo levantamento e a regularização fundiária em algumas regiões do estado de Mato Grosso. Também ele não nos deu resposta. Isso em 2014 já. Quando foi no dia 20 de maio de 2014, nós encaminhamos ao senhor Juarez Antônio Cisidini, presidente do Banco Sicredi, né, com a assinatura de todos os vereadores, solicitando mais uma vez a viabilidade da instalação de um posto de atendimento aqui no Distrito do Paranorte, visando fomentar o comércio das comunidades. E depois nós tivemos também, em 2015, em abril, nós solicitamos que fosse realizada a reforma das luminárias, nesta época foi atendido. Depois, no dia 23 de abril, nós solicitamos que o prefeito viabilizasse, um médico veterinário para atender algumas, do quadro da prefeitura especialmente, para atender aqui os pequenos e médios produtores rurais do Distrito da Paranorte, na questão de vacinação e etc., que às vezes as pessoas são proibidas, não é? Nós pedimos isso, que fosse realizado pelo menos duas vezes por mês para atender o pessoal, não é? Portanto, não nos respondeu. Nós encaminhamos também, conforme eu já falei, a Câmara encaminhou a pedido mais uma vez das luminárias, que vai chegar o material. Nós encaminhamos essa uma do cascalhamento, onde todos os vereadores também estamos aguardando as respostas, e mais essa sobre as instalações de uma torre de transmissão, mais o apoio do deputado Oscar, o apoio da deputada Janaína e também a intervenção. Aí, nós encaminhamos um documento para o Intermat e para o próprio deputado Oscar Bezerra, visando uma urgência, meus companheiros, em nome da Câmara Municipal, foi encaminhado, na questão da regularização aqui do Distrito da Paranorte, que é uma calamidade. O deputado já havia, isso aconteceu no dia 6 de agosto deste ano, e o deputado havia encaminhado, na data de 20 de maio de 2015, também lá para o presidente do Intermat, um documento que diz o seguinte: Senhora Presidente, utilizo-me desse expediente para ver a presença de Vossa Excelência e encaminhar o projeto do loteamento do núcleo urbano do Distrito da Paranorte, município de Juara, Mato Grosso. Eu solicito o empenho desta renomada instituição no sentido de viabilizar o estudo de compensação da área por meio do sistema de permuta. Justificando o pedido ora exposto, esclareço que esta solicitação foi encaminhada pelo proprietário da área, o senhor Gilmar Nilson, juntamente com o memorial descritivo e mapas de georreferenciamento, no sentido de transformar
onde atualmente está instalado o Distrito da Paranorte em área estadual. Certo de poder contar com vossa para estar acostumando a atenção, enfim. Esse projeto, hoje, ele já se encontra no Intermate, já está na comissão de estudos de viabilidade de se estar realizando isso. Nós estaremos, lógico, junto com o deputado Oscar, acompanhando essa situação para que a gente possa estar dando uma resposta e o mais rápido possível. Além dessas demandas, meus companheiros, nós também, a Câmara Municipal, durante todo esse período, né, sempre esteve correndo atrás de reforma das escolas, reforma do posto de saúde, medicamentos, destinação de médicos, que nem hoje o Paranorte foi contemplado, questão de energia rural em todos os assentamentos, conclusão da quadra poliesportiva que está aí, que não está concluída, quer dizer, foi concluída parcialmente, né? Enfim, a construção de uma infraestrutura mínima, que é o que nós pedimos sempre para o Poder Executivo oferecer para os distritos, porque não tem a mínima condição de viver do jeito que o pessoal vive aqui. É uma situação constrangedora e a gente vive bastante preocupado com relação a isso. Só uma informação com relação à ponte da Estrada Monte Verde. No dia 11 eu já havia recebido ligação aqui do pessoal. Falei com o secretário e ele nos informou que estaria providenciando. Infelizmente, até agora, não fez nada. Então, é uma situação que nós estamos, vocês podem ver, que nós estamos sempre acompanhando, apesar de não ter muita presença aqui no distrito, mas nós temos procurado fazer a nossa parte. É claro que o vereador tem... algumas restrições que vocês podem perceber, não são poucas. Então, a gente tem feito a nossa parte, a Câmara Municipal está de portas abertas lá para receber as demandas do Distrito da Paranorte. Nós não fazemos distinção de espécie nenhuma. O gabinete da presidência, tanto quanto os vereadores, estão todos à disposição lá. O telefone da Câmara é 3556-1260. Vocês podem acessar o site da Câmara, vocês podem acessar o Facebook da Câmara e a ouvidoria, que é o 3601-3556-3601, o telefone. Nós estamos lá à inteira disposição. E eu quero, mais uma vez, de coração, agradecer todos vocês que dispuseram a estar aqui. O Edivaldo está aqui do cartório, também um lutador. Né? Nós queremos agradecer a sua disposição e a sua presença. E que vocês transmitam, na medida do possível, a todos os moradores da Paranorte. A Câmara Municipal, ela tem feito a sua parte. Nós temos realmente dado a nossa parcela de contribuição e cobrado bastante. Essa é a nossa função, é isso que a gente tem se preocupado. E eu quero ser um grande parceiro de vocês, em nome da Câmara Municipal e em nome de toda a comunidade varense. Eu quero agradecer e convidá-los para as próximas sessões nossas, as oportunidades que vocês tiverem lá na sede do município. As nossas sessões acontecem nas três primeiras segunda-feira do mês, sendo às 20 horas. Agradeço mais uma vez e que vão todos para casa com Deus e também que os nossos companheiros, porque nós não vamos ter noitar aqui, nós vamos ainda embora, porque nossos compromissos são grandes e nós estaremos embora.